Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E hoje eu estou sem medo de ser feliz. Mal Acompanhado número 100, com convidados especiais, que não vão falar nada ainda, fiquem quietos, que eu vou chamar primeiro Mary Jo. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, que felicidade, hein? Um episódio especial desse, 100 episódios.
Uhum.
Tô muito feliz, não podia
Obrigado,
ser outro.
Você faz parte dessa conquista. E bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Bom dia, convidado surpresa. Eu tô feliz, né, Maurício? Completar mais essa marca com a gente aqui, com os nossos ouvintes no dia de hoje. Preocupado pelo conteúdo desse programa, porque vai que é o 100º e a gente já acaba aqui. Um pouco preocupado, confesso. Mas
vamos que vamos. Por que acabaria, Vitor?
Programa polêmico, amores.
Não vai, imagina. Tenho certeza que não vai ter motivo nenhum pra acabar. Bom dia a ele, que já esteve aqui. Está voltando. Azaghal, bom dia.
Boa noite.
Não, bom dia.
Pô. Bom dia.
Eu vivo invertido, gente. Quando pra você é dia, pra mim é noite.
Dessa vez o Mal nem tentou falar o nome dele verdadeiro pra não errar de novo, né? Seria uma vergonha.
não arrisco mais. Acompanhando o Big Brother?
Infelizmente.
Tá acabando.
Vai acabar.
Calma, tá acabando.
Falta já pouco.
Tá acabando. E ele, que finalmente estreou aqui, depois de se convidar umas 3 vezes e desmarcar, Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd.
Olha aí! É isso! Você trouxe 100 episódios pra...
100 episódios.
É isso?
Exato. E hoje vai ter estreia de um quadro novo, inclusive.
Verdade. E olha aí, caça como lanchas.
Eu acho que você vai gostar muito.
Eu tenho certeza que ele vai amar.
Vai apreciar.
Ah, vocês vão fazer meu mapa astral, é isso?
Não,
não sei. Vamos
aguardar. Já sei, já conheço a Maria José, já conheço o Vidani. Essa galera toda.
É. Pra finalizar que eu venci dentro do Jovem Nerd, a gente tem um programa com o senhor Jovem Nerd, com o Dave, falando de Big Brother e de outras cositas mais, né?
Olha aí.
Exato.
Olha só. Falar
de Big Brother? Ih, gente.
Relaxa, Alexandre. Qualquer um seria capaz de falar com a pauta que a gente tem. Qualquer pessoa é capaz de falar de Big Brother aqui com a gente. Inclusive você, com todo o seu talento e habilidade, não menosprezando, né? Mas você seria capaz também, mesmo sem acompanhar nem um dia. Você vai ser capaz.
Até porque o Mal Acompanhado é Big Brother só 3 meses por ano. Depois do resto, a gente se
então,
vira.
Então, vocês, na real, vocês tinham... Tipo assim, a parada era... Vocês fizeram um programa excelente que acompanhou o Big Brother do ano passado. E aí a galera quis mais. E vocês, boa, acabou o Big Brother, continua. E aí o Mal Acompanhado nasceu pra isso. E aí, quando começou o Big Brother, vocês... É isso? Voltaram pro Big Brother?
A gente divide a atenção aqui, a gente tem dado mais foco em Big Brother, mas a gente fala de outras fofocas também no meio do caminho, sim, parece.
Bundinha de Botox, a gente já falou.
Bundinha de Botox?
Bundinha de Botox. Inclusive, eu descobri essa semana, olha só, Vidani e Mary Jo, descobri que o Mal Acompanhado, ele foi em um determinado momento grande responsável por ser a grande fonte de buscas do site Jovem Nerd.
Caraca,
olha,
óbvio.
Que bom, momento,
as pessoas ouviram um programa e escreveram no buscador o que eu estou fazendo aqui.
elas procuravam termos relacionados ao Big Brother e caíam no Jovem Nerd.
Olha aí. Sabe qual foi o maior termo procurado hoje no Google na data da nossa gravação?
Qual?
Meus olhos doem.
Caraca!
Por quê?
Porque ontem foi eclipse.
Tá.
Certo? A galera viu sem proteção, né?
Teve isso mesmo? A galera tá. A galera olhou pro eclipse sem o óculos?
Pelo visto, sim.
Ah, caraca, é claro. Não, é sim. Enfim, é só olhar tudo que tá acontecendo em volta. É claro que eles vão olhar pro sol sem.
É lógico que eles vão queimar a retina olhando pro sol. Até quando não é eclipse, eles olham. Então...
Exato.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje é a seguinte: só dará errado se você tentar.
Que lindo.
Então, nem tente, né? Deixa.
desista de primeira.
Pra quê, né?
Nem tem melhor forma, né, Mary Jo? A melhor forma de evitar um fracasso é nem tentando sucesso, né? Verdade, faz
sentido. Dessa maneira, você nunca será fracassado.
Exato. Se você nunca sonhar, você não terá pesadelos, né?
É isso.
É verdade. Olha, não durma. Hoje é 11 de abril. Não durma, desmaie. Hoje é 11 de abril, Vidani, é dia do quê?
Ó, Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. A gente falou semana passada que era dia nacional. Hoje é o mundial. Então vamos nos conscientizar.
Olha aí.
Peguei dados aqui, Maurício, até buscando aí o diagnóstico precoce. Porque a OMS estima que 1% da população acima dos 65 conviverá com algum grau de doenças relacionadas com o mal de Parkinson. E comenta a expectativa média da população, da média de vida, né, da população. A OMS estima que o número pode chegar até 3% até 2030. 2020 já foi. Então, vai se tornar provavelmente a segunda doença neurodegenerativa mais comum, atrás apenas do Alzheimer. Então fica aí a motivação para você buscar esse diagnóstico precoce, sempre se conscientizar para que a gente tenha menos pessoas sofrendo desse mal cada vez mais. Cada vez mais menos.
Perfeito. Dependendo. Ótima lembrança, Vidani. Mas tem mais algum dia hoje?
No Brasil, dois dias importantíssimos. Um é do médico infectologista, que trata especialista em doenças infecciosas e parasitárias como dengue, febre amarela, hepatites e esquistossomose. E dia da escola de samba hoje também, Maurício. Olha que dia legal.
Olha aí. Nossa,
que dia alegre.
Mas a gente gosta, né?
Eu adoro. Em abril?
Em abril. É, devia ser em fevereiro, né?
Pois é. Mas é o dia. O Wikipedia me contou isso. Eu acreditei e tamo junto. É isso. Mas é pra celebrar aí esses grupos tão importantes pra animar o carnaval brasileiro. Então, parabéns, escolas de samba. Fica aí.
Parabéns.
Parabéns.
Fala uma coisa que me deixou feliz hoje, antes da gente passar pro Jornal do Nenê, o Mauro e Mary Jo e Dave e Alexandre. Eu tô muito feliz que eu tava vendo o Caldeirão e um senhor chamou o Luciano
Huck. Por que você estava vendo?
Caralho, maluco, você precisa de coisa na sua vida. De
Por quê? O que aconteceu na sua vida pra você chegar nesse momento?
Mas você tava vendo... Peraí, mas o Caldeirão com o Luciano Huck?
Não, Caldeirão não. Pô, confundi. Não. O Domingão do Huck.
Ah!
Isso. É o Calderola 2.0 do Huck. O quê?
Eu chamo piorou, o Domingão de Caldeirão. Piorou. Né? Mirou na melhor e piorou.
Eu vejo mas, cada dança dos famosos.
É domingo, David. Domingo é dia de depressão e tristeza. Você já tá pensando na segunda, então já começa. Eu já ligo no domingão que é pra me preparar. E aí
eu não tava vendo. A dança dos famosos que é patrocinado pelo Magalu.
Olha aí. É o melhor quadro.
Melhor quadro.
É o que eu vejo,
Do Domingão do Huck.
Mas eu acho o Domingão do Huck detestável.
Sim, mas David, olha só, eu também
não gosto. Sabe o filme 127 horas?
eu adoro Quem Quer Ser o Milionário. Eu adoro a dança dos famosos.
Game Show é legal, é
competição. The Wall,
é
legal. Você gosta
do
The Wall? The Wall é legal. The Wall é legal.
The Wall é legal.
Cair na bolinha, ali você fica torcendo. Vai, bolinha.
Eu adoro.
É legal.
Vocês estão falando The Wall?
The Wall.
Um quadro do Luciano Huck.
Também.
E aí? É aquela bolinha que fica caindo no... Aquele negócio do Átila? As pessoas nascem e morrem na condição normalmente onde elas estão, é isso?
É isso aí.
Você sabe, né? É, essa bolinha que vai filtrando, né? Essa bolinha, né?
Exato, que tem vários parafusinhos, ela vai batendo nos parafusos e vai caindo nas caixinhas lá embaixo.
Aí o que acontece? A pessoa vai lá, escolhe, você vai ganhar um prêmio, e aí
não, vem a bolinha. Você tem que primeiro você tem que acertar uma pergunta pra bolinha ficar verde, pra onde ela cair na pontuação, adicionar o seu prêmio.
Soma X reais.
Se você errar, a bolinha fica vermelha e ela subtrai do seu prêmio.
Exato.
Então tem um quê de sorte, mas também tem um quê de sabedoria aí, de inteligência, conhecimentos gerais,
etc. Mas sabe qual é o problema com o Domingão do Huck?
O Huck.
Esse é o maior de todos, claro, mas tirando esse, a primeira logo do programa, ela é torta.
É.
Eles fizeram correndo, David. Eles fizeram correndo, porque quando saiu.
Não é barato. Não é barato, dá pra fazer melhor. Segundo, lembra quando a gente era criança e a gente tinha que assistir show de calouros do Silvio Santos? Vocês lembram
disso? Todo que inclusive tem ainda no programa do Mion, tá?
Isso, mas você tinha um show de calor, Silvio Santos, aí você tinha aquele júri bizarro com Araci de Almeida.
Pedro de Lara.
Décio Pitinini.
Sérgio Malandro.
Tony Alina.
Wagner Montes lá.
Então, Pedro hoje no Luciano Huck, a gente tem a mesma coisa.
Tem.
Tem aquele júri bizarro com...
Padre Fábio de Mello.
padre, nesse padre, padre Fábio de Mello,
esse padre
de tapa-olho, a mãe de não sei quem, olha, cara,
Dave, eu, Dave assiste, viu, gente? Dave assiste.
Gostei. Mas, então, Dave...
Eu acho que não é certo falar que o Dave assiste. Eu acho que o Dave é vítima do Domingão do
Ele Hulk. Comete o Domingão Culposo.
Ele é atingido.
É, o Domingão é Culposo, exato. Entendi. Exato. Mas então o Dave vai gostar do que eu vi no Domingão desse domingo, que foi o cara que o Luciano Huck foi encontrar no meio da rua numa matéria lá, e o cara chamou ele de Gugu.
Nossa.
Cara, e o Luciano não conseguiu desmentir, e o cara, você é o Gugu lá do Domingo Legal, né? Ele sou e foi na onda.
Maravilhoso.
Achei ótimo. Acho que foi o momento que o Luciano Huck mais demonstrou carisma pra mim na vida dele. Acho que foi o mínimo de carisma que ele conseguiu demonstrar. Foi aceitando ser o Gugu por um dia.
O melhor momento de carisma do Luciano Huck é quando ele vai pra aquele garoto de vestido de Homem de Ferro, aí ele vai e tira a máscara. Aí o garoto tira a máscara errado, aí ele ainda vai, aí tira e tum! Aquela cara de Luciano Huck. Nossa, incrível.
É muito bom.
Esse momento é um momento de ouro da televisão.
Se eu encontrar o Luciano Huck algum dia na minha vida, eu vou chamar ele de Gugu imediatamente. Não tem condição. Pra ver a galera é o Gugu. Tenho muita saudade do Gugu pra deixar isso passar. Vamos pro jornal, Maurício?
Atualização rápida, hein, Vidani? Rápido, a gente tem muita rápido. Coisa pra falar.
Notícia rápida.
Atenção, emoção, plantão, meu pau na sua mão. Vai começar o Jornal do Nenê. O Nenê.
Boa noite, eu sou o Nenê, esse é o Jornal do Nenê. Olha só, hein? Update do Mal Acompanhado do ano passado. Alexandre lembrou que a gente fez a cobertura completa do BBB 23 aqui. Saiu a notícia, a matéria do Metrópolis, assinada pela Beatriz Queiroz, dia 9 de abril. Justiça rejeita a denúncia contra Guimê e Sapato por importunação sexual. Basicamente, saiu lá, de acordo com o colunista Lucas Pazin, que o juiz Ailton Cardoso Vasconcelos afirmou que a ação do Ministério Público foi prematura, né? Que tinha sido a denúncia contra os dois pela suposta importunação sexual contra a Dânia Mendes, motivo que causou a expulsão deles do programa. Então, basicamente, o juiz falou que era necessário ouvir a vítima antes de tomar providências, diferente do que afirmava o relatório da delegada do caso, que ressaltava que as imagens do programa falavam por si. Então, basicamente, a consequência disso é que nem Sapato e nem Guimê sofrerão processos, deverão sofrer processos por conta da denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Caraca, um ano depois disso aconteceu.
Um ano depois.
E era só pra analisar denúncias, ó.
É, porque a delegacia, eu tendo a concordar com a delegada, eu não entendo muito o ponto de vista do juiz, porque se fosse um ocorrido só com relatos, é uma coisa. Mas, gente, nós temos um programa de TV, um reality show, com câmeras e câmeras, mostrando tudo que foi
feito. Exatamente. Todos os ângulos,
né? É, que fala por si. Eu concordo com a delegada, eu não consigo, assim. Eu não sei juridiquês também, eu não sei o que mais levou o juiz a tomar essa decisão, mas só essa questão de, vamos ouvir a Dânia, porque diz que a Dânia não confirmou que se sentiu ofendida sexualmente, o MP chegou a admitir isso. Além disso, a mexicana teria dito que não queria que os dois fossem processados, então parece que foi a vontade dela. Mas é muito delicado falar da denúncia de uma mulher num caso desses, né? Quando a gente tem filmagem e tudo, sei lá, me dá um gostinho de, caraca, achei que ia pesar mais as imagens do programa, não sei vocês aí, mas pô...
É, mas será que agora... Cara de Sapato e Guimê não vão querer entrar com processo com a Globo, não, né?
Não foi a Globo,
podem
foi
dizer que foram expulsados, não, né?
Ah, não, no programa não. Porque o BBB não é justo, vamos lembrar. BBB
não, pode óbvio, expulsar, óbvio. E essas regras foram do programa, e eles acharam que passou do ponto, e é isso.
É isso. Assinou o contrato, a Globo faz o que quiser.
Exatamente.
Tá que nem a gente aqui.
Agora representa você comercialmente.
Isso. É isso aí. Vendeu a alma pro capeta, amigo. Não reclama depois que o capeta fizer com você.
Queria dizer ao capeta que eu estou à venda.
Estou à venda,
Tá, dependendo do preço, a gente pode conversar, menino demônio. Meu e-mail está disponível.
Inclusive, estão criticando muito o trailer do filme do Silvio Santos que estão fazendo aí.
Torre terrível, inclusive. Quê?
Você não viu o trailer do filme do Silvio Santos?
Com o Rodrigo Faro?
É com o Rodrigo Faro. Ele
sim, a maquiagem tá realmente incrível. Exato. Entende? Não dá pra reconhecer. Mas tem o trailer
não, do filme do... Então esse é o outro, né? Não outro, tem um outro.
Tem a série no Star
Plus. Tem uma série
da Star. Ah, tá. Essa boa. Não é a série daquela... Não. Aquela série não. Já foi?
Foi. Já foi e é boa,
é viu? Boa.
É muito boa.
Boa.
É boa. Agora saiu o filme do Silvio Santos. Deixa eu interromper
agora isso rapidinho, porque o Alexandre perdeu a chance de perguntar é boa ou não é desse jeito? Não. Deixa quieto.
Eu mandei aí no grupinho aí pra vocês verem depois o trailer aí no WhatsApp.
Mas... O Silvio Santos, ele fez, ele conseguiu, né, se aposentar, né? Que era uma parada que ninguém acreditava que ia acontecer, lembra?
Pois é.
Então, o dia que o Silvio Santos se aposentar, acabou o SBT e ele fez o Quiet Quitting, né?
Exato.
Ele
foi... não tão quiet, porque ele já tava dando uma despirocada fora, né? Tava todo mundo criticando ele.
Fizeram um quiet quitting com ele, talvez, né, Maurício?
Exatamente, exatamente. Senão ele ia acabar com a empresa sem se aposentar. E aí resolveram tirar ele.
Só pra complementar, Maurício, o filme aí pro Alexandre e pro Dave que não tava por dentro, não sei se o Dave
tava... eu tô por dentro, acho que eu não tô por dentro.
Alexandre, então perdoa. É sobre o caso do sequestro, né? Lá na casa dele. Sobre isso.
Ah, sim, é só esse momento
da vida. Ah, entendi.
Sério? Isso é interessante pra um filme?
Assim, do jeito que dramatizaram, parece que o Silvio Santos é
um... Aos poucos você tá entendendo a crítica de todo mundo.
Exato. Né, entendeu? O Santos parece o Vin Diesel.
Eu gostei da imagem do SBT Verse do...
Da Hebe, do load, né? Do filme da Hebe.
O Load fez o mapa aí do...
A fase, né?
Silvio Movie Universe aí, SMU. E tá bem bacana, mas eu queria dizer pro pessoal do filme do Silvio Santos que estamos abertos aqui pra fazer um especial sobre filme, tá? A gente
não liga não. É fácil depois de todas essas elogios. Sim.
Sim. Vamos precisar fazer um marketing aí de divulgação. O filme só sai em setembro.
Eu tenho duas coisas pra falar, viu, Mal? Sobre esse filme, eu tenho duas coisas pra falar. A primeira é que achei o trailer horroroso. A segunda é que com certeza verei na estreia, tá?
Né?
É
isso. Pô, com certeza.
Os dois comentários.
Mas vamos lá, Vidani, hoje temos visita e aqui no Mal Acompanhado, toda vez que a gente tem visita, a visita responde.
É hora de conhecer um pouco melhor. Visita responde.
Olha aí, o Dave já sabe como funciona, mas Alexandre é a primeira vez. Vale a explicação. Quadro Visita Responde é um quadro que a gente pergunta e a visita responde. É
assim
que
funciona. Como o Dave já foi visita uma vez, a gente só vai perguntar pro Alexandre hoje.
A Mary Jo tem uma pergunta pro Dave e a gente vai deixar essa aqui deixar
pra ela. É verdade, é um bônus extra, vai.
É porque eu tinha preparado já.
Já começa aí, Mary Jo. Começa com a pergunta pro Dave.
Ah, então, Dave, você participaria da Dança dos Famosos?
Nunca.
Ah,
por quê? Eu quero saber por quê.
É, por quê? Vamos desenrolar.
Porque eu não sei dançar.
Aí, ó, bom motivo.
Mas lá você entra justamente por isso, você sabe?
Exatamente. Né? Aprende,
porque você vai fazer... Você
tem que aprender.
O seu par é pra você aprender, exato.
Como sendo Hulk, não.
Se fosse o Fausto.
Na época do Fausto. Não, tinha o da Xuxa também, né? Não tinha um na Record da Xuxa, que era de dança? Dance with
the Stars, tinha.
É, e ele é um star, então ia ser legal.
Eu quero a distância da TV, essa é a realidade.
Agora sim, Vidani, você quer começar com sua pergunta pro...
Eu quero, Alexandre, uma pergunta que eu tenho na minha cabeça é... Qual personagem de Thundercats você seria mais amigo e por quê?
Do Pantro.
Por quê?
Ele é o cientista da galera.
Ah, olha aí.
E é um estereótipo do cientista brucutu também, né?
Que é exato, né?
Tem um estereótipo do cientista brucutu?
Tem. Ele é um estereótipo pouco usado, porque geralmente o cientista é o nerd, né, vulnerável.
Não chega a ser um estereótipo, né?
Exato. O Pantro é o Cariani na vida real.
É isso. Exato, é verdade. Só que o Thunder Tank é mais seguro do que... Exato.
Saca de química. Sim. É brucutu. Deve trabalhar de sunga, eu não sei.
Sung suspensório, né? O Pantro trabalhava, né?
Dado que esse é o quadro com o intuito de conhecer o Alexandre um pouco melhor, o Maurício, acho que eu já conheci ele um pouco melhor, tô satisfeito. Não, tô satisfeito com a minha pergunta, só falando isso.
Tá bom.
Então, pode passar pra sua aí.
Não, vamos pra Mary Jo. Mary Jo, sua pergunta.
Ele tá querendo guardar dele pro final, tá vendo? Deve ser especial.
O dono do programa, né? Não à toa, tinham dois Maurícios na capa.
Posso ter esse prazer.
Do programa.
E a próxima vai ter três, hein? Já encomendei.
Alexandre, eu queria saber, você que agora é um degustador de bebidas alcoólicas, que gosta muito, qual é o seu drink preferido?
Ah,
tá difícil escolher.
Deixa eu pensar, drink preferido. Eu acho que no momento está sendo Old Fashioned.
Olha!
Como é
isso? Old Fashioned?
Eu não conheço. Como é que é isso?
O Dave sabe fazer um bom. Whisky
amargor de laranja e algumas coisas.
Não sei. Amargor de
que
laranja?
Que isso?
O famoso, nome? O
bitter. É muito chique.
É o bitter. Bitter.
É. É muito chique esse, muito esse bebida, né? Gente rica. Eu,
geralmente usa uma angostura, né? De bitter.
Angostura, é isso que é amargo. Não sabe nada.
É, não, é porque o bitter é um tipo de bebida. Mas você acertou.
Tá correto. É isso, é um bitter. Exatamente.
Muito bom.
Gosto. Muito bom.
Muito bom.
Pra você gostar de uísque, assim, meio que nem café, você se adquire.
Que nem café.
Ok, Kelly, bebe toda vez, todo dia de manhã.
Não. Que nem café. É,
eu gosto de uísque que nem café, que maravilha.
Não, é que você, café sem açúcar, que eu queria dizer, né? Que você passa, você adquire. Você
degusta, né? Você aprecia, você assim.
Adquire esse gosto.
Falar de uísque no café da manhã, na novela Pantanal... Os caras bebem cachaça que nem água, maluco. Ninguém, ali é.
Pantanal, Renascer.
Renascer,
isso. No Pantanal também faziam.
Também, totalmente dentro.
Ah, maluco, é uma propaganda. Outro dia eu tava assistindo a novela com um copo de cachaça do lado, que eu não aguentei.
Tá vendo? Você tá me entendendo. Foi assim que eu comprei o berrante, ô, David. Foi numa dessa aí, cara. Eu tava fumando paieiro e comprando berrante e tá assistindo o Pantanal, pô.
Vai começar a comprar cachaça agora, pô.
É, pô, boa. Cara, quando eu tava. As primeiras vezes que a gente mudou pra cá e voltar pro Brasil, eu trouxe tanta cachaça que eu não preciso de cachaça por um bom tempo.
Nossa.
Mas alguma, Mary Jo, posso fazer?
Não, pode fazer a sua. Pode, eu tô satisfeita.
Minha pergunta pra você, Alexandre, é: você se arrepende de tudo aquilo que você disse sobre o seu antigo vizinho maconheiro?
Meu Deus, eu não queria entrar nesse tema, mas eu vi que não, você é corajoso, irmão.
Não, me arrependeu, eu não me arrependo, só porque se eu me arrependo, enfim... Não, eu não saí na cara dele, eu não magoei nem nada.
Mas você tinha posições muito fortes, né? Sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre o que ele fazia.
Os hábitos.
Os hábitos, o que ele consumia.
É verdade.
Isso, né?
É verdade.
Então,
eu tô chocado.
Ideia, isso é uma coisa maravilhosa.
Você sim, fala não, mal perfeito. Do Xandão também, então.
Não,
você
não.
Caraca!
Não, o Xandão não era meu vizinho.
Isso.
O Xandão bota.
Agora ele quer que André fica falando. André fica falando pra ele vir lá pra com o Alexandre.
Tá vendo?
Que bipa, hein? Bipa o verbo,
Doug Bezerra. Doug Bezerra salva a gente.
Que isso, tô chocada. Coisas que a gente vai descobrindo.
As pessoas, Mary Jo, elas evoluem
coisas na vida. É isso?
Vai. Vai.
Não vai? Hoje é remédio. Hoje é remédio.
Você não descobriu coisas na vida assim que você fala, putz...
Sim, mas a pergunta, Alexandre, é sobre o arrependimento, que é um sentimento maravilhoso, um sentimento bonito, né, de entender que...
Você fazia mau juízo.
Não saberia dizer que se eu me arrependo, mas eu estava... Eu mudei a minha posição, a minha opinião sobre o cara, eu tava...
O mindset mudou.
Eu mudei o mindset, é isso.
Tá certo. Correto.
Não entendi muito da resistência pra dizer que se arrepende, achei um pouco triste.
Não é orgulhoso, é um pouco de orgulho.
Orgulho.
Caraca, então era uma armadilha isso aí, era pra
me sentir. Que é isso?
Todo mundo bem.
A gente tá aqui.
Você queria dizer, você era que nem o julgamento das bruxas de Salem.
Não,
você podia dizer que era culpada e ser queimada, Alexandre. Ou você podia dizer que você é inocente e ser queimada.
Não, Alexandre.
Maravilha.
Eu tô aqui, até me vejo como certas plantas da natureza que fazem você abrir a sua mente.
Isso é ótimo.
Maurício, eu vejo você nesse momento pro Alexandre como um tutor pra ele, um mestre pra ele, um guru. De repente.
Isso.
Cabe a ele aceitar os ensinamentos que você tem pra passar pra ele.
Exato. Exato.
Quer dizer, você veio dizer assim: olha, você é uma pessoa que deve se arrepender do que você disse.
Eu não falei isso.
Questionamento.
E se você não se arrepender, julgaremos você por uma pessoa que não está sabendo, se retratar, se compreender, etc., com tal qual fosse a minha psicóloga.
Não, não, de jeito nenhum. Eu perguntei, você se arrepende? Quer dizer,
falei não, e aí eu fui julgado.
Não, aí você começou a pensar por si mesmo e começou a refletir e já chegou a outra conclusão. Você caminhou sozinho nessa jornada, essa pequena jornada.
Era uma armadilha de Maurício aqui, que veio falar aqui.
Olha só.
Queria julgamento, é isso. Você quer a treta, você quer botar na capa do que teve treta nesse Mal Acompanhado. É
claro, treta vende.
É, não, eu sei.
Não, pelo contrário.
Eu quero tretar.
Aliás,
quer não, tentar? Pode falar, por que você acredita em astrologia até hoje, 2024?
Por quê? Eu acredito porque é pura verdade. O Celton Mello falou com você e você não acredita ainda.
Espera um pouquinho. Então, assim,
Zidane, você acredita dependendo da pessoa que fala com você sobre a parada?
Falta uma cortina, Maurício. Falta uma cortina.
Maria José é terraplanista.
Eu não queria tentar com você, Alexandre. Eu queria tentar com o Dave, tá?
Pera aí.
Você ganhou meu coração no último Oscar de pijama. Já o Dave, eu queria fazer mais a pergunta que eu falei quando eu esqueci de fazer, porque eu tava meio ruimzinha hoje. Dave, eu vou fazer a pergunta. Vou fazer. Ordem.
Não sai com vontade.
Você gosta de mim de verdade? É obrigado a gostar pela minha.
Nossa Senhora!
Olha, eu vou te falar um negócio.
Eu
gosto da pessoa, fica bem claro.
É? E o que eu tenho que achar disso?
Se você tem dúvida, é porque ele gosta, Meridio. Isso que ele quis dizer. Foi um jeito do Azaghal de te dar carinho nesse
momento. Ele é assim. Ele não vai falar que gosta.
Exato.
Ele
jogou carinho pra você. Carinho, tome carinho.
Eu falei, André, eu faço ou não faço essa pergunta? Ela falou, faz. Pode fazer.
Mas, Maurício, uma coisa que eu queria dizer é a seguinte. Quem melhor pra dizer que te conhece do que seus amigos, né, Maurício? Quem melhor?
Exato.
Como a Mary Jo acabou de fazer uma pergunta pro Dave aí, tipo, você gosta de mim ou não gosta? Então, assim, a gente pode liberar a surpresa legal agora do programa.
Vamos.
Eu acho.
Quadro novo do Mal Acompanhado. Quadro novo
do Mal Acompanhado, surpresa legal.
Surpresa legal. Epa! É o seu mapa astral.
Sabia. Eu sabia.
Se você pensa que você jogou um programa inteirinho fora, seja bem-vindo.
Ah. Não. Cara, eu não joguei o programa fora.
Deletou.
Eu não deletei, cara.
Alexandre, você não vai me convencer disso nunca. Como um programa some, Alexandre? Otone?
A Agatha estava aprendendo a mexer no negócio e não soube.
Da culpa esposa, cara. Culpa esposa.
É esquisito.
Não fui demais. Eu, caraca, cara.
É esquisito
cara,
demais. Não. Esquisito demais.
Olha, aqui a gente tá pra vingar esse programa, né, que foi deletado. E também pra todo mundo. Teve um short que saiu de um trechinho do Mal Acompanhado. Nossa,
polêmico, hein? Gostei muito. Né? Polêmico.
É bom porque quando é polêmico dá muito engajamento.
Sim, ótimo.
E aí a gente tava falando desse famigerado programa deletado e a galera pediu. É, não. Galera, a gente sabe que você deletou.
Ninguém tá falando que foi você, cara, Alexandre. Você não precisa se acusar aqui.
Mas vamos lá. Mary Jo, você que é a detentora aí do mapa astral de...
Não, peraí, antes de mais nada, Mary Jo, desculpa até te interromper. Eu quero dizer o seguinte, que eu, Mal, Dave, principalmente, e Mary Jo, no papel de amigos do Alexandre, nós temos capacidade de ouvir o mapa astral dele e dizer se faz sentido ou não.
Ah, tá bem.
Eu acho que ele não tem que falar nada.
Não, ele pode dar a opinião dele. É um voto em cinco aqui, tem cinco pessoas aqui.
Ah, tá. Tá bom. Então ele pode.
Assim, até porque a gente pode fazer um método científico aqui, né? E avaliar, né, com base aqui nesse painel de especialistas que conhecem o Alexandre, se o mapa astral tá certo ou não tá.
É, então, acho que a gente pode fazer a votação e faz que nem escola de samba. Tira o maior ou o menor voto.
Isso, exato.
Isso.
Já que é dia da escola de samba, não é,
Dudu? Exato, excelente a proposta, excelente.
Não, e outra coisa, né, Dave? Fica um método super científico, eu duvido que alguém vai falar que não é.
Exato. E imparcial acima
de... Imparcial.
Quatro pessoas aqui que querem o bem do Alexandre acima de qualquer entretenimento e risadas.
Exatamente.
Três pessoas, tem uma que não quer.
É um viés, né? Outro, tá enviesado aí, né?
Sabia que era tudo uma armadilha esse programa. Tá bom, vamos lá.
Vamos começar, Mary Jo, pra apresentar o mapa astral. Eu quero que você apresente, mas eu tenho vinheta pra cada elemento do mapa astral dele que a gente pegou aqui.
Ah, Maria José fez a mapa astral, que ótimo.
Eu não fiz, chamamos um especialista.
Olha aí, tá vendo?
Vocês gastaram dinheiro.
Chamei.
Não, a gente botou na conta da firma.
Tá na conta, você pagou.
Absurdo.
A gente pegou a melhor de todas as astrólogas. Eu não vou falar aqui, porque como não foi publi, eu não vou falar o nome dela. Mas assim, é a melhor astróloga que tem, conceituada internacionalmente.
O que determina a pessoa?
A gente vai determinar agora.
É, isso. Não precisa.
Não tem uma Copa do Mundo de astrólogas.
Prêmios e mais prêmios.
Exato. Eu não sei. Onde está o método? Onde está a lista de metodologia aplicada em toda essa parada?
Eu te mando depois tudinho. Eu tô com tudo aqui com a base científica.
Vai mandar, sim. Vamos mandar. Vai.
E eu vou mandar pra você, porque realmente, assim, é uma pessoa que você vai querer fazer outro mapa astral com ela. Você vai querer fazer o seu ano pra ver o que, que vai rolar, que você vai ficar chocado.
E é tão. É verdade. É tão personalizado, verdade. Alexandre, que até as vinhetas foi pensando em você. Aqui, ó. Por exemplo, o seu sol.
Pra onde tem a sol? É pra lá que eu vou.
Sol em Áries, elemento fogo.
Filha da puta.
É sol em Áries, elemento fogo. Mary Jo, você quer fazer só um insert sobre o que, que essas coisas querem dizer?
Pois é, o ariano é infantil, é um cara muito ativo, é um cara muito... tem muita energia, é cético.
Vamos lá, o Vidani tem o descritivo aqui. Isso. O Vidani, você quer
da astróloga. Favor,
falar aqui pra gente?
Sim,
tá, né, do estudo feito?
Pessoas como Alexandre, que nasceram com o sol em Áries, são chamadas de arianas, apesar dele ter dito esses dias no Telegram que não existem arianos. É... pessoas que nascem com sol em Áries.
Ser um, né?
Exato, assim.
A hipocrisia.
Não, um dos maiores autores do Brasil, inclusive.
Exato, a Ariana também, Grande é outra, né? David, artista internacional conhecidíssima, cantora, né? Que, por sinal, tem gente que não, ela não é nem Ariana nem Grande, porque ela nasceu, acho que em agosto, né? Então, tem esse detalhe aí, e ela tem 1,58m, eu acho, então assim. É, o nome dela é uma fake news por si só, mas tudo bem. Uhum. Mas Áries é o primeiro signo do zodíaco, o que quer dizer o impulso primitivo, Alexandre. Você é o primeiro.
Não quer dizer nada.
Ó, eu tô aqui pra respeitar o trabalho da astróloga, Alexandre. Se você quiser desrespeitar...
Eu não tenho nenhum respeito
não, não. Trabalho da astróloga. Você!
Inclusive, acho que é um dano que se faz à sociedade, ao pensamento crítico, às pessoas que estão prontas a acreditar qualquer maluquice baseada em nada, mas tudo bem.
Isso é muito Áries. Isso é muito Áries, Alexandre.
A gente não faz ideia, né? Não é, Mary Jo? E a gente vai dar o nosso parecer aqui sobre tudo que é falado. Se você quiser dar o seu, você tá livre.
Isso.
Tá, mas a gente vai, depois a gente soma os votos aqui e vê quem tá certo.
Ó, como o Áries é o primeiro signo, Maurício, ele é o primeiro, geralmente o ariano é o primeiro a começar a fazer as coisas, mas como não consegue conceber planos muito elaborados e cheios de detalhes, também pode ser o primeiro a desistir por ser muito espontâneo e ingênuo. Pode ser manipulado por pessoas mal intencionadas, tá?
Olha,
por
exemplo, aí.
Cair numa armadilha, uma coisa assim, uma coisa bem comum. Geralmente sabe o que quer e procura o caminho mais rápido para alcançar seus objetivos. Pioneiro, ousado e ao mesmo tempo bastante tranquilo. Apesar de dinâmico, tem um lado bastante preguiçoso, principalmente quando se trata de realizar tarefas cotidianas.
Verdade, hein?
Você lava a louça, Alexandre, geralmente?
É, não. E esses primeiros parágrafos, você acha que tem a ver um pouco com você, Alexandre?
Não.
Você não é um cara pioneiro e ousado?
Não.
Não, você é dinâmico. Imagina, como assim?
Tem uma certa ingenuidade, eu acho.
Tem uma certa ingenuidade, mas
espontâneo pra caramba, espontâneo, né?
Espontâneo. É muito espontâneo.
Pô, você sabe o que você quer.
Você, olha, eu vou te contar, hein. Tá, beleza, e os outros, todas, quantas pessoas, quantos arianos existem no mundo?
Isso aqui é só seu,
não,
tá?
Isso aqui é seu específico. Não.
É seu.
É o seu mapa astral, é o dia, horário, então, é local de nascimento.
Na cartografia astral, é isso, que é assim que faz mapa.
Aonde estavam posicionadas a Lua, aquele planeta, quando você nasceu, então, tudo mas eu isso. Quero vamos entender. Dizer, vamos lá, a Lua
e o coração. Qual é o momento? Peraí, qual é
sabe
o momento?
Que engraçado? Sabe o que eu acho engraçado? Ontem mesmo,
olha aí.
Na data dessa gravação, o cara tava no quintal, com um papelão com um plástico, olhando pro sol, vendo a lua passar na frente e achando maravilhoso os fenômenos da natureza. Aí, quando isso é aplicado na vida dele, ele não aceita.
Por quê, né? Quando isso é aplicado na vida. Essa diferenciação, né?
Super assim, ó, você concorda comigo que a lua cheia, ela influencia nas marés, não influencia?
Não, a lua cheia não influencia. A lua influencia as marés, a lua cheia não tem nenhum tipo de.
Mas os tipos
mas
de
não
lua,
cresce
tipos
mais de cabelo, lua. Não é negócio cabelo.
Mas ela tá confundindo. A lua cheia, ela influencia no crescimento do cabelo. Por isso
que tem cabelo. Mas tem alguma coisa da maré, gente, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa
da maré? Eu vou te explicar. Quando a lua tá. É porque a lua cheia, ela tá em oposição ao sol. E aí os dois. O sol puxa a maré também. E a lua mais, porque tá mais perto, exerce mais influência gravitacional. A lua cheia, normalmente, você pode ter essa impressão de maré mais alta, ou numa lua nova ainda mais, porque você tem a lua e o sol puxando, né, o oceano para o mesmo lugar.
Então,
Mas quando a Lua tá cheia, ela tá em oposição, então normalmente existe uma maré. Tipo assim, a influência é gravitacional, completamente explicada.
Maravilhoso, uma energia.
Agora não tem nada a ver com
uma energia.
Eu quero que vocês me respondam. Eu quero que vocês respondam o seguinte: o que, que é o. Quando é o momento do nascimento? O que, que é? O que, que determina? É o momento. É, o momento que a cabeça passa pelo canal vaginal.
Exatamente.
Sai a cabeça toda?
Não, que a criança saiu inteira. Criança saiu inteira.
É o momento que o médico anota. O médico anotou,
mas,
tá certo.
Mas olha só, quando a criança sai do. Enfim, saiu inteira. É o dedinho do. É o dedinho, é a unha do isso. pé.
É que nem o 100 metros rasos.
Então, peraí, eu quero que você me explique assim, de que forma, eu quero que você imagine o gráfico de uma criança assim, de lado, sabe? Um gráfico ortogonal. Nascendo e passando pelo canal. E aí, tipo assim, qual é o... Quero que você me diga nesse gráfico, nessa animação, qual
um
é o
minuto
momento...
que nasceu? Hã? O Alexandre, um minuto que nasceu, porque tipo, eu já tive filhos, parto normal, cesárea.
O que é o minuto que nasceu? Peraí, o que é o minuto?
A hora e o minuto.
O que é o nascer?
Os segundos, o nascer, a criança saiu, Alexandre.
Não, mas peraí, ela saiu.
Entra aqui, Cris. A astróloga tá aqui, vai conversar com você. É verdade, é o momento que saiu, Alexandre.
Saiu! Ele saiu da ligação!
Mentira!
Ah, não
é possível. Não é possível.
Não é possível.
Muito
não é possível.
Triste. Não é possível.
Não, ele saiu da ligação?
Não, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não é possível.
David tá aí? David tá aí?
Ele voltou.
David, ele saiu quando eu falei que a mulher não. Ele tá aqui, gente.
Ele voltou.
Voltou.
Alexandre, eu te adoro. Não fique assim.
Olha só, eu saí porque eu estou com o negócio de... Eu não vou fazer de novo o outro Nerdcast daquele de que eu sou chatão. Eu vou
você não é chatão, você é um amor.
Para com maravilhoso.
Tá aqui no seu mapa astral, você é demais.
Eu vou participar da brincadeira, eu vou questionar de uma forma amigável.
Rapidão, Mal, presta atenção. Vê aí, Vidani também, se estão tentando invadir o computador de vocês pra deletar arquivos.
É isso aí. Eu tô gravando esse Nerdcast no gravador de pilha aqui, tá vendo? Direto na mesa de som. Não, isso aqui não fecha.
Oi, mas fala. Assim... O fuso horário, o horário de verão, ele influencia no signo?
Claro que influencia, tem que ser no horário... Influencia. Quando é horário de verão, você tem que tirar uma hora. Você não pode fazer o horário de verão, porque isso aí é uma coisa que o homem...
Você não pode fazer o horário de verão.
Por exemplo, o horário de verão, tá no horário de verão às 7 horas, mas o horário normal é 6... Tem que ser assim.
O horário de verão é uma convenção política, né, Mérgio?
O horário de verão
é uma coisa dos homens.
O homem inventou. O horário normal, o homem não inventou.
Mas a gente tem.
É uma questão de normalização com o GMT zero, Alexandre. Tem
aonde
que entender.
Onde estavam as estrelas posicionadas naquele momento.
Isso, GMT
então,
zero.
Não tem, então,
você
tem,
sabe,
ele
você
não
sabe
tem
que
todo
existe...
um estudo para horário de verão para isso. Ele
você
só tem do horário
as
certo.
As estrelas já mudaram de lugar.
Pois é, tô sentindo uma baguncinha aqui. Tô sentindo uma baguncinha. Então.
Eu acho que a gente tá fugindo do
isso,
assunto.
Vamos continuar no Alexandre.
Nem o primeiro parágrafo desse mapa astral.
Vocês não sabem sustentar esta brincadeira. Era terrível.
Não, mas não. É que aí a gente vai desviar do assunto, e eu acho importante porque o Vidani fez 500 vinhetas.
Exato.
E a gente precisa usar elas.
Não,
mas assim,
mais duas.
Porque, assim, porque ele tá me cobrando.
Exato. O Alexandre tá parecendo a Bia, não deixa a gente falar.
Tá vendo?
A nossa alegria tá incomodando ele.
Exato. Esse é o problema. É. Ó, peraí, o Sol, como a gente percebe, tá muito exaltado nesse signo. O
que olha aí.
Indica que os atributos solares estarão manifestados de forma muito intensa, talvez em excesso.
Olha aí.
Além disso, Áries é do elemento fogo, de ação cardinal regido por Marte, ou seja, Mary Jo, explica aí o que isso quer dizer.
Peraí, eu já tava olhando o ascendente em verde,
então,
gente.
Então, ninguém sabe o que isso quer dizer. Portanto... Áries é do elemento fogo, de ação cardinal regido por Marte, Mary Jo.
O que significa,
Mary Jo? Eu só não entendi.
Olha só, eu não sou uma astróloga. Eu sou uma apreciadora
entusiasta
da astrologia. É. Além disso, Áries é o elemento fogo, de ação cardinal e regido por
isso,
Marte.
Isso que a gente quer dizer, Mary Jo. O que quer dizer?
Não sei.
Ah!
Mas aí, Alexandre, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um livro de física quântica, vou pedir pra você ler, depois me explicar. explicar. Não é assim que funciona. Então, mas tem que chamar um especialista. Calma. Aqui a gente tá só lendo
o resultado do mapa astral.
Isso, exatamente. Como chegar nessas conclusões, aí você tem que falar com quem fez MBA de astrologia, formado de doutorado. Exato. Exatamente. Aqui eu tô pra julgar os parágrafos aqui. Se fala que você é um cara destemido, eu vou falar sim. É destemido? Não, não é destemido.
Diz que ele é destemido, com impulso primário de conquista, pessoa de iniciativa que batalha pela sua independência e coloca muita energia e paixão naquilo que gosta. Isso, pra mim, é um resumo claro do Alexandre.
Ah, claro, você vê aqui. Claro, ele cheio de paixão aqui, querendo derrubar a nossa alegria.
Quando lança um Ruff Gunner jogo de videogame, Maurício, ali, ele tá lá. Uhum. Ele tá empolgado ou ele tá blasé?
Exato. Tá super empolgado.
Apaixonado.
Apaixonante.
No entanto, outros atributos não muito desejáveis podem se manifestar. O egocentrismo exacerbado, em que chega a se achar muito superior aos demais. A impaciência, que é principalmente a tendência a querer se isolar em seu próprio mundo, o que contribui para que se sinta o centro do universo, deixando tudo que não lhe interessa para o segundo plano. Aí eu já não acho que tem a ver com você, viu, gente? Queria dizer que sou contra, tá? Você
é um cara. Ele tem um site com o nome dele, né?
Então tem um pouco a ver.
Um pouco egocêntrico.
A questão da afirmação da identidade é um dos pontos-chave na expressão de Áries, e por isso talvez você precise muito da aprovação diária de todos à sua volta, o que te faz se preocupar excessivamente com sua imagem e com o que os outros possam vir a pensar de você. Com isso dito, eu quero te dizer, Alexandre, eu te abraço, te acolho e te reconheço, tá? Eu, pelo menos,
eu aqui. Também.
Um abraço pra você. Pra afirmar sua identidade, você é real.
Obrigado. Vocês são pessoas queridas.
Você é muito querido.
Tem as recomendações aqui. Você quer falar? Pode falar.
Pode recomendar, Maurício. Recomenda você, que você, como mestre guru do Alexandre, acho que ele vai te ouvir melhor.
Não, recomendações. A gente analisou aqui o seu perfil e aí a gente vai passar uma recomendação pra
você. Esse textinho genérico de personalidade genérica foi a análise do meu perfil.
Típico de Áries. Diz pra gente que você não se reconheceu em nada. Eu não me reconheço nesse texto. Eu quero saber se alguém aqui se reconhece nesse texto, porque eu não me reconheço. Verdade.
Tá bom. Maritia, eu tenho um ponto aí. Recomendável reconhecer seu egocentrismo e tentar não disfarçar sua falta de interesse fingindo ser desligado e distraído. Dave, ele finge muito ser desligado e distraído?
Eu prefiro me abster.
Resumidamente, você é simples, descomplicado e muito inteligente. Aprende rápido e até mesmo sozinho.
Que isso?
Por isso, perde a paciência facilmente, quando os outros não aprendem ou entendem da mesma forma. Procure exercitar a paciência e a tolerância, tentando ensinar algo a uma pessoa.
Perfeito. Muito bonito. Muito bonito.
Eu vou ensinar com bastante paciência.
E tolerância.
Vamos pro ascendente aqui, Maurício. Ascendente é bom.
E vocês estão perpetuando uma pseudociência que faz o mundo andar para trás.
Ok, dito isso, o ascendente é virgem.
Ascendente em virgem.
Tem a ver um pouco com o Dave agora, porque o Dave é virginiano.
Mas é o
e
sol,
você também, Mal. E você tem. Aqui vocês vão se identificar um pouco, mesmo que seja o sol, essas características são características do signo. Então ele tem uma influência desse ascendente. Então,
o que você diria do estudo científico que fala, que mostra que todos os signos, todos têm a ver com alguma coisa e nenhum tipo de característica que é normalmente associada a signos pertence àquele tipo de pessoa daquela data, e que você pode aplicar isso em largas escalas com um monte de gente de todos os tipos, estudos científicos, estudos sobre estudo científico, que a astrologia não é só uma questão de você não acredita, você não, a astrologia é cientificamente comprovada como é fake. É tipo assim.
Eu diria que a pessoa que fez esse artigo.
É uma crendice tola que a gente tinha no início dos tempos, quando a gente não entendia nada sobre o universo, sobre como as coisas funcionavam. Era normal, ninguém é culpado de ter tido isso. A gente, como é que a gente vai entender das coisas assim, antes da Revolução Científica? E a gente passou, a gente superou isso. Você está numa infância, Maria José. Você está vivendo uma infância de fantasia. Você ainda, você não quer deixar de acreditar no Papai Noel. Entendeu? Porque ele te fazia feliz, ele te dá conforto.
Pra quê?
Então, pra você não tá querendo crescer. Pra quê? É isso.
Deixa
isso
eu te falar.
O signo diz que você não quer crescer, que você quer ficar presa numa
tipo, muito numa me picadinha. Admira alguém falar que a Maria José não quer crescer, cheio de bonequinho na prateleira.
Eu nem acho. Eu tava vendo desenho, entendeu?
Né? Jogando videogame.
Jogando joguinho.
Então, mas, assim, no entanto,
eu estou aqui emprestando
o meu microfone, toda a credibilidade que esse programa tem, que ele adquiriu com muita credibilidade, a perpetuação de um conhecimento atrasado, completamente obsoleto.
Quero interromper aqui, porque o Jovem Nerd Alexandre está usando o argumento ad hominem, querendo descredenciar a Maria José, e em cima do tema central, você está dizendo que ela é infantilizada, que ela acredita...
E a culpa é toda minha, né?
Eu estou devolvendo a crítica que vocês estão aqui me criticando.
Que crítica? Julgando. Que crítica a gente está fazendo?
Que crítica?
Aqui, assim, no astral. Isso aí é coisa de um ariano nato.
Exato. Com ascendente em virgem, que é bastante cético, precisa sempre de provas concretas e palpáveis para ser convencido. Tá aqui no mapa.
Tá aqui no mapa. Facilidade. Olha só. Aí é difícil ir contra. Facilidade para se comunicar e sua expressão pessoal tende a ser precisa e objetiva. Dá mais valor à qualidade do que à quantidade.
Tá vendo?
Seus gostos, ideias e atitudes são norteados por um alto padrão de exigência, o que te faz ser uma pessoa que se priva demais. Se liberta, Alexandre. Com o passar do tempo, essas privações podem gerar arrependimentos, que a gente já falou do vizinho aqui. Olha como vai esse detalhe, né? Felizmente, a partir de certa idade, com o arrefecimento da crítica implacável, é possível que você perceba que não se pode controlar todas as variáveis possíveis no denso plano da matéria, e que a ideia de perfeição não se aplica no mundo tão imperfeito e relativo. Quer dizer, o cara que começou a beber com 40 anos, tá aqui,
pois
ó.
Pois é.
Olha aí, que beleza.
Tava tudo escrito nas estrelas, literalmente.
Eu tenho esperança, porque olha só, ele falava mal da bebida, da chibaba. Aqui se fala chibaba.
Chibaba?
É uma gíria bem antiga de... E aí, agora, ele pode... A última coisa que pode acontecer... Ele virar um astrólogo.
Eu tô imaginando ele com turbante.
E se redimindo comigo, né? Porque eu te adoro, Alexandre.
Eu também.
Eu tenho amor por você.
Tá vendo?
Todos nós.
Eu me preocupo mais é você, nesse mundo de fantasia, nesse mundo de ilusão.
Que isso? Somos
até
todos,
a idade, sabe? Com dois filhos, com uma família linda e tal. E assim, você isso, ainda
bem sucedida. Tá tudo dando certo pra ela.
Eu me preocupo com isso. De verdade.
Você tava fazendo live aí do Oscar há pouco tempo.
Pois é.
Dessa forma, você poderá se cobrar menos e passar a se permitir mais, sem a necessidade de ser perfeito e correto o tempo todo.
Exato.
Acho que que bonito.
As recomendações do Maurício não param de acertar, assim, impressionante.
Né? É um acerto atrás do outro.
Com saudade de um pouco mais de Rogério Flauzino, hein, Maurício?
Vamos lá. Banda favorita de Alexandre Ottoni.
A lua que faz brilhar o teu olhar.
Lua em Aquário.
Falamos da lua agora há pouco. Lua cheia. Mary Jo, você quer falar um pouquinho da lua em Aquário?
A lua em Aquário, você quer que eu leia aqui? Não, né? Porque
não,
Aquário é um signo... O que eu sei de Aquário...
Experiência.
Aquário é um signo inovador, sabe? É o que tá à frente do tempo.
Como que isso determina?
Você fez um podcast quando ninguém queria fazer.
Não, eu sei, mas assim, como as pessoas que não são de Aquário não são inovadoras, não estão à frente do tempo...
Não é predominante, Alexandre, é só predominante.
Mas assim, e se a pessoa nascer... do lado da outra, só que, tipo assim, ela tá na linha, na divisa de um lugar que muda o fuso. Não tô nem falando de horário de verão, tô falando de fuso horário. Aqui são 11 horas, aqui é... No outro lado é meia-noite.
Sim, entendeu? Aí é outro mapa astral.
Não, é corrigido, exatamente. É corrigido, Alexandre Ottoni, a gente trouxe o seu mapa astral. A gente não é, a gente deu como especialista. Vamos falar pra ele, gente.
Não tem especialista nisso.
Especialista. É isso. O preço que ela pagou, que ela cobrou, você não foi especialista.
Cara, nossa. É muito absurdo. Pra... Vocês realmente pagaram por
isso. Eu paguei.
Não, eu paguei. Engraçado o Alexandre trazer essas hipóteses absurdas com uma mãe que vai parir duas crianças, uma em cada fuso horário.
Exato.
Não. Na fronteira dos fusos, aí vai cuspir um bebê pra um lado, aí vai girar a marca e cuspir um bebê pro outro.
Porque, certamente, olha só, existe alguma fronteira em onde existe uma cidade que é colada na outra e os fusos são diferentes, entendeu? E aí?
E aí é outro mapa astral.
Quero saber, lá no meio do Pacífico, onde você tem a divisão...
Mas que médico é esse que vai ficar mexendo na maca?
Não é isso,
no momento de parto de gêmeos.
Não é isso.
Vamos pro Pacífico, vamos
ter... Eu tô falando que no Pacífico tem a linha... que divide o dia, às 24 horas.
Caiu dele igual no The Wall, ele vai cair no lado
do outro. Ela foi dar luz num barco.
Toda vez, todo Réveillon, o cara vão lá e fala assim, ô, oh, aqui, sei lá, nas Samoas, aqui é 2023, aqui é 2024, e tipo, a cidade tá do lado do outro, e aí vai levar 24 horas pra virar o outro ano pro outro, porque ela tá no fim do ciclo da rotação, né, dos fusos horários. E aí o que acontece? O lugar é um colado no outro. E aí um é num dia, o outro é no dia anterior. E aí, como é que é o dia? Tipo assim, se uma mãe está parindo...
Olha só,
sei. Aí, ó, a mãe está no hospital, ela está parindo lá. Ó, o bebê está lá, você está quase nascendo a coisa. Aí ela chega assim, putz, não, espera. Aí começa a sair a coroa. Aí a coroa fala assim, não, olha, não pode. Segura aí, porque a gente acabou tudo nesse hospital, a gente tem que levar você para outro hospital. Eles levam ela correndo para outro hospital que virou... Agora é o dia anterior. Entendeu? Mudou tudo. E aí?
Você tá querendo trazer um monte de exceções pra regras.
Exatamente.
Não tô trazendo muito exceção, bem, eu tô trazendo pensamento crítico que vocês não fazem, porque vocês não pegam aí, o que vocês querem homem, entender.
Nós não temos pensamento
e vocês não aplicam isso ao mundo.
Olha só, mas você que é uma pessoa que tem a lua em aquário, Alexandre, você é filtrado pelo intelecto. É. Isso muitas vezes rende a pessoa adjetivos como fria, indiferente. Porque os outros não conseguem entender que você processa racionalmente as emoções antes de expressá-las. Também pode ter dificuldades em cooperar com as emoções alheias. Quando não gosta de alguém, costuma expressar suas ideias incomuns simplesmente pelo prazer de surpreender e chocar. Entretanto, quando gosta de alguém, é sempre amigável e disponível.
Tem que falar isso dele, hein? É amigável e disponível. Um homem muito amigável.
É verdade. Isso aí, tá aqui gravando
isso na Lua em Aquário e arrebentou. Isso arrebentou.
Ouvindo sobre o mapa astral dele, né? Exato. E só saiu uma vez da ligação, mas ele voltou depois.
Exato. Voltou carinhoso.
É. Voltou não, carinhoso. E detalhe que ela não sabe quem é o Alexandre, né? Ela nem sabe que eu faço podcast.
Mas isso faz parte da ciência do mapa astral.
Faz parte da ciência. Faz parte da ciência, é isso
aí. É diferente, inventivo, progressista e acredita que o mundo pode ser um lugar melhor.
Então, velho, não tem ariano bolsonarista, é isso.
Não, depende. Lua em aquário, tem que ver a lua dos caras, ô Alexandre.
Tem que ter lula em aquário.
Haja aquário, hein?
Em relacionamentos afetivos, procura sempre alguém que cuide e paparique você.
Isso não é ciência, eu não sei o que é. Isso é perfeito. Se você ter. Você ser casado com uma pessoa que peida no mesmo horário que você.
É muito romântico.
Isso não é cuidar e paparicar, eu não sei o que é.
Sim. Isso é muito lua em aquário.
Sincronizar,
peida. Mas eu queria dizer que, vendo o mapa astral do Alexandre, você é perfeito, Alexandre. Eu te adoro. Você é perfeito. Realmente. Eu consegui reconhecer meu amigo ali.
Também.
Sim, eu também.
Tudo que a Agatha fala pra mim sobre o Alexandre... Ah, David, assim, fala se a gente estiver errado, porque você é o cara que mais convive com ele. Você é o cara que tá do lado dele. A gente tá errado? Tá ruim o mapa astral dele? Não tem a ver com ele?
David dá até uma suspirada agora.
Não tem a ver, David, pelo amor de Deus.
Tudo é isso.
E assim, não é questão de acreditar ou não. A gente só tá falando que um documento que a gente teve na mão parece te descrever exatamente. E por acaso ele foi escrito com base na posição das estrelas no dia que você nasceu.
Então, essa é a base de toda a astrologia, que é essa parada genérica que se aplica a muitas pessoas e muito lugar comum em muita gente.
Ah, eu achei bem específico, gente. Eu não sei
você. Mas dessa vez, vamos combinar então que, assim, no mínimo...
deu uma coincidência aqui que descreveu ele perfeitamente.
Mas claro que vai dar sempre, porque vai ser sempre
não, isso. Não, não, meu caso não. Você quer que eu leia meu mapa já pra você?
Não tem como, porque vocês, toda essa parada já tá feita.
Por exemplo, o meu mapa astral eu leio pro Dave. Cara, isso não tem nada a ver.
Você vê como é que é? Se o mapa astral acerta, é coincidência. É. Agora, se todo acerta, todos são coincidência.
Exato.
Exatamente. É também, entendeu? É. Aí, se o cara não dá o braço a torcer, fica complicado.
Aquele negócio do egocentrismo lá, né?
Exatamente, né? O ascendente em virgem, né? É, falando mais alto. Ai. Mary Jo, pra fechar esse mapa astral, você quer... Porque você que trouxe isso... Você que trouxe astrologia para uma acompanhada,
eu te agradecer. Eu acho que eu não vou estar mais no podcast, porque eu vi uma semana inteira de coisa de... Eu falei, o Alexandre deve estar morrendo, né? A Mary Jo trouxe. Veio, se juntou ao mal com o Big Brother, trouxe astrologia. Meu Deus, o que está sendo transformado aqui, né, Alexandre?
Pois é. O FGTS que ele vai ter que pagar se me mandar embora, ele não manda, não, Mary Jo. Fica tranquilo. Ah,
manda você, mas eu...
Eu e a Mary Jo que estamos na merda aqui.
O meu é contrato. Mas depois disso, eu quero te dizer que eu tenho um apreço enorme pelo Alexandre. Eu adoro ele. Ele é uma pessoa incrível. E, assim, isso é verdade, tá? Não é mentira, não. É verdade. E eu adoro ele, é isso. O perfil dele é maravilhoso na astrologia e na vida real.
Todos nós adoramos ele aqui.
Eu amo a Maria José. Ela é uma pessoa incrível.
É isso aí. Só temos defeitinhos, né, Alexandre?
Imagina, acredito em astrologia, é isso.
É o ascendente em virgem que dá.
Né, que jeito bacana de comemorar 100 episódios, né, Maurício? Eu gostei.
Vamos lá, brincando.
De ouvir uma coisa muito verdade. Eu acho que é muito verdade, porque eu já vi. Quer dizer, não é verdade, também é viés de confirmação meu. Eu ouvi a seguinte frase: astrologia é o terraplanismo da esquerda.
Olha aí. Eu
conheço muita gente progressista, gente bacana, gente foda, legal, e acredita nesta porcaria até hoje, cara.
Pois é.
A gente precisa de espaço pra sonhar.
Sério, vocês precisam se libertar disso na boa. Mas eu tô um pouco preocupado.
Mal, vai. Vamos fazer o que a gente combinou aí. Liga pro Celton Mello. Vamos ver se ele sustenta, vamos ver.
Ele já tá com o link aí, Mal.
Não faça isso.
Eu adoraria fazer esse programa com o Celton Mello, inclusive.
Porque eu tenho intimidade com vocês. Eu não tenho intimidade com o
Celton Mello viu os shorts, inclusive, aquele que botou o olhinho. Eu me senti feliz, ele escutou a minha voz. Então, muito emocionado.
Olha, eu vou falar a verdade. Agora, já que vocês mencionaram o Celton Mello, é o seguinte, é que a gente não teve, a galera não teve chance de parar pra pensar sobre isso. Marisa, você teve chance de pesquisar a sua vida sobre astrologia, sobre da onde ela vem, sobre por que... Você nunca teve essa chance. Você simplesmente sempre achou maneiro porque ela dizia uma coisa legal sobre você.
Não, fala coisas horríveis de mim também. Aqui a gente não bota as coisas horríveis. Fala coisas horríveis, meus defeitos também.
É que teve muita coisa que a gente cortou desse mapa astral aqui, Alexandre.
Ah, é? Então fala as coisas horríveis aí.
Não, imagina. Não,
imagina. Tá falando da sua cara, não tem essa, não.
Esse programa é family friendly.
Não, eu quero que você fale as coisas horríveis aí.
Nunca faria isso. O programa é family friendly. Tem muito sexo e drogas.
É pesado.
É pesado.
É?
É.
Muito conveniente.
Eu gostei que ele achou que egocêntrico não é algo ruim, né?
Né? Não achou que era uma coisa negativa.
Caraca, eu tenho a maior síndrome de impostor aqui.
Inclusive, tinha no mapa astral um negócio que ele ia abandonar a ligação, né? E depois voltar. Né?
Cara, tinha.
Exato.
Tinha, a gente tirou, exato.
E olha só, é muito bom ter aqui Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, porque a gente veio dar uma notícia que todo mundo estava esperando. Finalmente, o card game de Huff Gunner está disponível para a Nintendo Switch.
Aê! Aê! Pô, demorou, mas chegou! Galera,
demorou,
olha essa empolgação
chegou.
Aí, olha essa empolgação. Tá vendo? Falei, agora as pessoas podem levar o Huff Gunner para o
banheiro. Cara, eu tô ansioso para acordar, botar o café para fazer. Aí eu já puxo o Switch, começo a jogar Huff Gunner. Tomei o café vai fazer o trabalho dele, que é empurrar tudo para baixo. Sim. Logo de manhã.
É laxativo.
E eu não vou ter que pausar em momento nenhum, Alexandre, que maravilhoso. Nenhum. Só na hora de limpar, eu vou ter que pausar, mas tirando tirando isso, tranquilo.
Não é,
isso, cara? Isso aí, perfeito.
É uma coisa, esse negócio de levar videogame pro banheiro é muito capricorniano.
Né? E vai regular o intestino da galera. Isso é muito importante.
Não, então, gente, aproveite, tá lá. Nintendo Switch, finalmente, o Rough Gunner está lá. Eu quero as telas de vocês zerando o jogo.
No
eu
banheiro.
Não falei foto, só pelas telas, ah, exato.
Não, ninguém precisa mandar foto jogando no banheiro.
Não precisa, mas se quiser, pode mandar.
Pro mal. Mas olha, é um jogo muito foda. É um jogo que desafia sua mente. Um jogo que você pode... Se você nunca jogou Deck Builder, você vai aprender. Ele te pega na mão direitinho. Ele fala assim, ó, faz isso. Ele te ensina o básico e você vai aprendendo as coisas cada vez mais complexas. Ou seja, a combinação das cartas, os combos que você pode fazer... Tudo, o jogo é completinho, super bem balanceado. Ele tem a história do primeiro livro, A Lenda de Rough Gunner. Tem uma história muito maneira. Se você não conhece a história, você vai conhecer através do jogo. Ele foi completamente adaptado em cima do livro para que todo mundo que não conhece a história, que nunca ouviu na Sketch RPG, possa gostar e possa jogar. O jogo que tem 95% ou mais de aprovação na Steam.
Caraca, de
críticas positivas, cara. Jogaço.
É um jogaço.
Então... Tá aí pra Nintendo Switch, gente. Quem quiser, procure aí na Store, porque ele não tem cópias físicas. É isso, procure na Nintendo Store. E vá ao banheiro muito mais feliz.
Olha, tem link aí na descrição, gente, com link para todas as lojas, inclusive Nintendo Switch. Lembrando que o jogo tem pra Steam, PlayStation e Xbox também, tá? Link na descrição ou acesse ruff.gunner.com.br pra você conferir.
Só cuidado quem for ficar no banheiro, que tem esse negócio de ficar muito tempo ali com um negócio lá solto
não
no
vaso. Não pode ficar muito tempo.
Isso dá problema, hein? Dá as hemorroidas aí. Então problema. Fica de olho. Sim.
Perninha começou a formigar, levanta, gente.
Levanta. Levanta.
Agora sim, Vidani, vamos para o momento que Dave Pazos estava esperando.
Vou te contar! Verdade é que ninguém aguenta mais o Big Brother. Essa é a realidade.
Meu Deus. Meu Nossa, Deus.
Não aguento. Dave, você ainda gosta da Beatriz? Da Berratriz?
Olha, eu não sei, cara. Não gosto de mais nada. Eu quero só que acabe. Agora?
Nossa, sim. Sim,
só quero me libertar dessa maldição. Eu achei que ia acabar agora no Eclipse, sabe? Tipo Lady Hawk.
Cara, vocês viram o vídeo do saco no Eclipse, né? Maravilhoso, inclusive. Beijo, saco
grande
no Eclipse.
Grande momento.
Depois a gente manda, Alexandre. Você vai gostar. É um vídeo que tava mostrando o Eclipse e de repente mostraram o vídeo de um saco aleatório no jornal. Ah,
esse vídeo que você mandou, isso era um saco? Não dá pra ver que tinha um quadriculado. Era um saco?
Ah, tá. De vocês tava quadriculado. O meu não tava, não.
Ah, o seu não tava. O meu não.
Era bem um ovo mesmo, um par de ovo. Enfim, mas queria dizer que terça que vem, 16 de abril, o programa acaba. Nós estamos chegando hoje, gravando aqui na noite, mais aguardada desse BBB, que tá sem impacto nenhum por conta de timing, que é a noite da eliminação do Buda, né? Ele vai sair hoje, nós vamos ver aí essa continuação dele fora da casa, dele descobrindo que tá divorciado, né? Que já saiu o divórcio, caramba.
Ah, e esse cara vai ser eliminado?
Vai, hoje ele sai.
Se ele não era a galera, esse cara vai ganhar o Big Brother.
Não, caraca. Não, que ganhar o Big Brother? Não,
Alexandre. Não é o cara da Vanessa Camargo, não é isso?
Esse é o Davi, você tá confundindo as pessoas. Lucas Buda é o que, enfim, ficou lá de traiçãozinha com a Pitel.
É o homem que ama demais ele.
Exato.
O
crime dele foi amar demais e ao vivo pra várias câmeras.
Eu torci por ele não só pra acabar com essa galera das fadas, como porque ele... eu já comecei a gostar mais dele do que todo mundo tava lá. Eu comecei a ter simpatia por ele. E é um cara que, tipo, eu odiei o tempo inteiro. Que eu julguei o tempo todo. Não é simpatia, mas é que tá tão ruim.
Você tá pena.
Pode ser a carinha dele. Aí tem uma carinha de cachorro largado.
Mas uma coisa eu preciso dizer do Buda, tá? Maior líder da história do BBB. 5 lideranças. Isso é foda mesmo.
Não quer dizer nada. Eu sei com uma mão na frente e outra atrás.
Sim, que ele vai se fuder.
Ô, David, eu acho...
Com 10 mil reais de produto da Electrolux.
Mas eu vou te falar uma coisa. Se ele tivesse saído lá atrás com o Vitinho, queria que ele saísse, que ele não saísse, e a gente queria que ele saísse, talvez esse cara não tivesse um pós melhor. Ele vai ter um pós melhor porque tá todo mundo com pena dele já. Tá todo mundo de saco cheio da ex-mulher dele. E aí,
é verdade. Tá vendo
que... Não tá, não. A mulher tá. Tem 3 milhões de seguidores.
Ele tem 3 milhões. Acho que não. Acho que não também. Acho que ele tá. Ele não,
vai ter, eu acho que
pra mim, péssimo. Melhorou um pouco a imagem dele, tá?
Acho que é. Acho que despiorou. Vamos usar o termo também. Despiorar? Despiorar também seria melhor.
Despiorou. É porque se ele tivesse saído mais cedo, acho que ia ser pior pra ele. Tá sendo menos ruim pra ele sair agora.
Eu também
porque
acho.
Porque a galera já tá de saco cheio da ex-mulher dele.
Sim, mas não, vai, não tá sendo bom.
Não tá sendo bom, mas podia ser pior.
Exatamente.
A ex-mulher dele tá, tipo, ficou famosa. Ela e ficou aí famosa, tá...
por conta disso. E o ponto é que a galera tá meio que... Essa é a narrativa dela, né? Enfim, ela ficou famosa porque ela foi traída no BBB. Então, tá todo mundo esperando esse momento.
Ela não chegou a ser
momento.
Traída. Ela não chegou a ser traída.
Não, é traição. Então. É traição, Mary Jo. O cara não beijou outra menina, não transou com outra menina.
O cara falou pra menina lá baiana, você me bagunçou.
É, ele flertou com outra entendeu? Menina sendo casado e tal. É traição.
Não, então, né?
Eu acho que vale perguntar pra um cara que tem a lua em aquário e sim. Gosta muito de, né, que seja já paparicado e que cuidem dele. Você acha que se o seu parceiro ou parceira se declara pra outra pessoa, mas não beija, não encosta, não faz nada, mas se declara, você acha que isso é uma traição?
Silêncio, né?
Ele tá pensando.
Quem?
Tá você que é o Luan
Aquário. Você falou alguma coisa de signo, você que tem, sei lá, o que de signo, não é comigo.
É claro que é traição, porra. Lógico que é traição.
Ele tem que estar merecendo. A parada tem um agravante, gente, que tem que ser levado em consideração. Não é que ele fez isso num restaurante, que já é ruim.
Sim.
Ou numa balada, sei lá. Ele fez isso em rede nacional.
Sim.
Ele expôs ela, então é muito pior.
É ruim.
Sabe?
É ruim. É muito pior.
É agravante. Já é ruim. Esse que é o ponto.
Dave, ela sim, já.
Não, mas só pra todo mundo estar tá aqui na mesma linha de que foi uma traição.
Ponto sim, final. Não, a gente tem que estabelecer que traição é uma quebra de confiança e nenhum ato carnal. É isso.
Então é, pronto. Pô. O cara, boa, exato. Ah, você combinou de sair, sei lá, com a amante, com o peguete e tal, mas não saiu, aí não traiu? Combinou de sair,
é isso, por exemplo, o cara não saiu porque ficou preso no trânsito. E, pô,
não traí.
Caraca.
Prisão.
Enfim.
Concordo.
Mas é isso. Acho que o Buda vai ter esse fim de BBB aí. A gente nem sabe, a gente gravou antes esse programa. E assim, sinceramente, comente semana que vem, porque, gente, tá tão. Até isso perdeu impacto nessa narrativa da esposa do Buda, da ex-esposa agora, né? Da Camila e tudo mais. Eu, assim, tô nem interessado. Não sei nem se vou ver o bate-papo com o eliminado do Buda. Tô cansado, gente. Sei vocês.
Eu acho que isso é a última coisa que eu quero ver, isso. Eu acho que é a única sabe coisa que eu quero ver
agora. Pra fechar esse Big Brother maldito, eu quero ver Tadeu Schmidt demitido.
Por quê?
Não abro mão. Pelo menos do Big Brother, que ele não volte nunca mais. Mas o que eu quero ver mesmo é essa torcidinha do Davi. Não toda, porque eu sei que tem muita gente que vai comprar essa narrativa do Davi até o final. Mas eu quero ver a galera, quando o Davi for pra fora, meter a mão nas suas redes sociais e mostrar pras pessoas quem ele é. Aí, amigo. Aí o Brasil vai se transformar de novo.
Ah, é uma boa, hein? Tô ansioso por esse momento.
Vai ser difícil. Tem até um monte de coisa complicada já, né, na rua aí, mostrando a mãe dele subindo em palanque com político, né? Tem umas paradas meio complicadas aí rolando.
Eu falei pra André outro dia. O Davi, todo mundo passa pano pro Davi. Uma passação de pano de famoso.
E também de rolou traição pra mim, né,
David? Com a Alane lá, a roçadinha? Complicado, hein? Roçadinha do Davi Galani.
Pior pra mim do que o Buda.
Agora, hoje... Só tem uma maneira hoje, no dia que a gente tá gravando, o Davi ser cancelado nesse programa. Porque tudo que ele fala, as pessoas passam pano. Acho que só se ele matar uma pessoa no programa, no ao vivo, aí
as pessoas podem... Ninguém vai acreditar.
É, no ao vivo, porque for na gravação...
Ninguém acredita, é isso.
A gente falou, Dave, que se o Davi apagar uma bituca de cigarro na mão de um dummy, não dá nada, vai estar tudo bem.
Não dá.
É o carinho regional.
Eu acho que nem assim, porque já chegou, a gente já passou desse momento, onde sim. As pessoas ficavam chocadas com coisas que... óbvias assim. Elas iam achar um motivo pra... Enfim.
É o momento que a Globo teve pra deixar essa chapa esquentar. Eram as brigas ali com a Lady Ellen, a briga com o Bin, que a Globo interferiu, manipulou tudo e...
Enfim. Bin.
Sabe o que eu quero ver?
Bin que mudou de nome, hein?
A Beatriz... Alguém tem que filmar o momento da Beatriz. A Beatriz nos corredores da Globo. As pessoas vão fugir. As pessoas vão se esconder, vão se trancar nos camarins. Eu duvido.
Muito no personagem dela. Nossa.
Ela tá, hoje foi complicado. Hoje acho que você não viu ainda, né, David?
Ela tá Jim Carrey no Andy Kaufman, sabe?
Total. Ela tá doidinha, cara.
Tem uma
doidinha.
Outra pessoa que surtando, é isso?
Tem a Beatriz, que na verdade ela tá, assim, é uma menina que tá totalmente... Cara, acho que já deu o limite dela, a permanência na casa, essa é a verdade, porque ela tá sem paciência com nada, ela tá totalmente à flor da pele.
Eu acho que ela tá tentando, ela já percebeu que o Davi ganha, ela tá tentando uma última cartada, ela tá dando a louca.
Mary Jo, eu não acho que ela tem nem, assim, condições de ser tão fria e calculista assim, cara.
Eu acho.
Argumentos que ela é um personagem, que ela lá de fora é uma pessoa que sabe se maquiar, dançar e é articulada e que lá dentro é uma destrambelhada, isso não faz sentido nenhum, sabe? Porque se ela fosse um personagem, ela é a melhor atriz do Brasil hoje.
Exato,
ela é melhor.
Concordo.
Que Fernanda Montenegro, porque ela não sai do personagem em momento nenhum.
É uma mistura pra mim. Pra mim é uma mistura. Baby.
Mas não é, Maria José, porque ela toma susto na casa e ela mantém o personagem. É. Ela corre tomando o personagem. Ela pula. Entendeu? Nenhum ator consegue ser 24 horas uma persona. Isso não existe. Ainda mais se você faz isso. Fui escolhida pra um programa, me preparei 2 semanas e tô dentro do programa. É impossível. Ela teria reações emocionais que tirariam ela desse personagem. É. Ela não sai. Então, ela é assim. Ela pode exacerbar, como porque todo mundo ali tá mostrando uma faceta. Sim. A faceta vai cair aos poucos, mas a gente vê uma... Ninguém tá se entregando 100%. Ninguém é o que é fora. Ninguém é. Porque a pessoa sabe que tem câmera.
Mas eu acho que tem gente que é mais autêntica do que outras pessoas. Eu acho que tem gente que é mais autêntica. Por exemplo, a Fernanda e a Pitel são mais autênticas. Elas eram mais autênticas. Gostando ou não, e a gente já foi atacada até por coisa que a gente nem falou aqui, né, gente? Uhum. Ela é mais autêntica. Ela falava coisas horrorosas. E ela é real. Agora, eu acho que tem muita gente que entra ali e me dá essa impressão de coisa falsa. A Lani me dá impressão de coisa falsa.
Por que eu falo que ninguém ali é 100%? O que é na vida real? Porque na vida real as pessoas são 100%. Uhum. A pessoa, dependendo do círculo que ela tá...
Trabalho, é, isso aí.
E ali dentro a pessoa também escolhe o que falar, entendeu? Porque a Fernanda tem... Por exemplo, a Casa Fernanda. Ela tem um passado de atuação na Globo, como figurante, como outras coisas. Ela nunca falou sobre isso lá dentro, entendeu? Então, assim, as pessoas escolhem o que falar. Às vezes falam demais e aí ficam parecendo mais autênticas. Mas elas estão escolhendo o que elas estão levando pro programa, o que elas estão mostrando delas. As pessoas escolhem. Eu sei que a pessoa fica completamente bêbada, aí ela realmente pode... Mas você vê, a Bia, ela fica loucona nas festas e ela não sai do personagem.
Porque ela não bebe também, né? Mas ela
não ainda bebe. Assim,
mas... mas ela fica feliz, exato. Derruba Ivete Sangalo, derruba Sabrina Sato. Eu acho também que é impossível
uma pessoa manter o personagem tanto tempo assim. Ela é assim, e eu acho que, assim, o período na casa, a pressão final, ela tá realmente compensada, sabe? É. No sentido de que ela tá afetando ela demais a parada. É. Então, assim, ela tá numa busca de chamar atenção, porque é isso que esse grupo aí faz, né? E eles combinaram entre chamar atenção, fazer teatrinho,
sim,
fazer dancinha. É tudo uma estratégia que eles vêm fazendo aí há semanas, meses, né? Ela tá no desespero de fazer isso, né? Tipo, fazer roupa de casca de laranja, aí toma esporro, aí faz roupa de banana, aí toma outro esporro,
aí bota nada.
Na cabeça, sabe qual é? Ou ela não sabe mais o que fazer pra seguir a cartilha que eles criaram.
Sim, totalmente.
Uhum. Eu concordo. É aquela que é camelô?
Isso, essa
mesmo. Ela tá piradão, assim, cara.
Mais ou menos, ela tá só, eu acho que ela tá no limite, como todo mundo na casa tá, só que ela tá sentindo muito transparente. O maior exemplo disso pra mim é a cena patética do fim de semana, da Bi e da Alane depois passar a semana falando pela a Isabelle beijar o Matheus, arrependida falando que vão sair porque incentivaram os dois a formar casal, assim, foi uma...
Achei elas péssimas.
Uma cena
péssimas,
patética, uma cena egoísta, nossa senhora.
Elas estão tentando queimar os outros e estão se queimando de uma forma surreal.
Eu acho que elas perderam ali total triste controle, Mary Jo. Total.
Triste assim, ver isso ali... no final de programa, porque se você faz uma amizade durante 70 dias com aquelas pessoas que é intensa, por mais que a gente diga, não é verdadeiro, a gente tá ali, intenso todos os dias, e chegar nesse final e querer jogar baixo, eu acho muito feio, tá?
É, mas nada une dois inimigos como um inimigo em comum, né? Então, assim, enquanto tinha os gnomos, enquanto tinha a galera que era contra eles, que estava minimamente organizada, fazia sentido aquela aliança. É, o quarto. O nome de um... Calma, Alexandre, não tem gnomos de verdade. Não precisa me falar aqui que gnomo não existe, hein? Não vem falar. É cientificamente provado que gnomo não existe.
Nem fadas.
É, fadas também não.
Para com isso, Alexandre. Não me venha com isso.
Mas...
Não me venha você dizer que acredita. Tá bom.
Não, pera aí. O que você acha?
Deixa pra uma acompanhada 200.
Exato. Quando a gente falou da Alane no começo lá, enfim, que ela parecia uma pessoa de mentira, e eu continuo achando isso, é muito no sentido de Mary Jo, esse lance de em alguns momentos tudo fica muito roteirizado e ensaiado. Isso que o Dave falou pra mim é totalmente verdade, assim, acho que chega um momento, todo mundo lá tá escolhendo o que vai falar, tá escolhendo o momento pra falar, pô, o Davi esperou o sincerão pra ir contra a Bia, né? Ele teve todos esses dias aí pra ficar incomodado com o negócio da banana, com o negócio disso, aquilo, não falou um A. Chegou no sincerão, pá, plaquinha de egoísta nela.
Mas ele mandou super bem.
Não, mas ele mandou super bem. Mas você vai falar que isso não é jogo? Isso é espontâneo do Davi? Não,
mas é
espontâneo.
O Davi é jogador. E eu vou te dizer que até eu gostei dele no sincerão. Mas, Mary Jo, é isso que eu tô te falando. Do Davi.
Eu concordo.
Eu vi a cansada dele. E assim, eu acho que, tipo, aqui é jogo. Tem que o quê? Tem que pegar e tem que falar uma coisa ruim pra cada pessoa. Sim. Você vai escolher e vai ser.
Mary Jo, eu concordo.
Não,
é isso. Que o ponto pra mim é que a Bia e a Alane, elas ficam, além do sincerão, o tempo todo ensaiando o que vão falar, a forma que vão agir.
É isso aí.
E aí, é por isso que elas parecem de mentira e fake, porque elas não têm um momento que você vê que elas estão sendo realmente tranquilas ali. Por isso que eu acho que a Bia, inclusive, tá nesse parafuso, cara. Porque eu acho que ela ficou tanto nesse ei, Brasil, ei, propaganda, isso aqui, que chega lá agora, ela tá descompassadíssima, ela tá estressada.
Mas o Davi também tá, se você, assim, ele não consegue mais avaliar com precisão como ele tem que agir com os outros participantes. Eu vou dar um exemplo disso, que foi quando ele indicou o Buda pro paredão. O Tadeu fala, fala quem você vai botar no paredão e por quê. Maluco, tinha 6 pessoas na casa, sendo que ele era o único do outro time. Ele não precisava ter falado nada muito além de, eu vou indicar o Lucas por motivos óbvios, ele tá no outro time, é o último do último time, eu sou ligado a essas pessoas, então vou indicar ele. Seria ótimo, perfeito, certo?
Certo.
O cara foi com um discurso de uma agressividade sem tamanho.
Absurdo.
Pra cima do cara que já tá morto. O cara já morreu.
Exato. O cara tá chutado. Ele era o único alvo de toda a casa, exceto dele mesmo. Era isso.
Exato. E aí o cara foi e mandou, eu vou indicar ele porque ele é um jogador mal posicionado, que o caralho aí, no terceiro dia, às 2 da tarde, porque tem uma memória foda.
É, né? foda.
O cara falou isso e não sei o quê, e plantou bananeira e bababá, e uma agressividade monstra, no momento que não precisa mais. Sabe, pelo menos naquele momento específico, não precisava dessa agressividade toda, total, sabe?
Eu acho que tem certeza que ele já ganhou, Dave. Eu não acho.
Ele tem certeza que ele ganhou dúvida. Desde o dia que o Boninho
falou
isso
com ele.
Isso aí.
Essa criatura chamou o cara
Estragou
e pediu ele de desistir do programa.
De desistir,
esse dia é muito injusto, porque o Boninho não fez nada pra impedir a desistência da garota lá, da influencer lá, quando eu tava no começo. Mas, assim, o quanto a Globo blinda o Davi, porque enxergou esse cara como herói dessa edição, e impede que ele se prejudique, é enorme. Essa do cara chamar o cara que tá pensando em desistir e falar, olha... Porque, tipo assim, não é vai conversar com o psicólogo, como aconteceu com a garota, ou não. Sabe com quem você tá falando? Com o dono da porra toda. São essas as palavras. Se você desistir, você não tem mais nada aqui fora, sabe? O cara que sai de um quarto desse foi, tipo, Deus veio falar comigo que eu não posso sair. Por que eu não posso sair? Que eu vou ganhar. Porque senão, eu ia sair. E aí, teve outro momento que eu achei muito escroto, que foi quando teve aquela briga absurda lá, e a garota jogou as roupas dele na piscina. Que é ruim, mas não é também a pior coisa do mundo, vai. Só botar na secadora, né?
É.
Mas beleza, foi um ato.
Aqui nós amamos.
Eu adorei.
Aqui, não sei se você sabe, mas a gente amou. Foi um momento pra gente glorioso.
Então, e aí a roupa foi jogar na piscina e ele ficou transtornadíssimo, beleza, eu também teria ficado. Ficou tramando a vingança dele e quando ele foi executar a vingança, que ele encheu lá uma bacia de água e ia jogar na garota dentro da casa.
Caraca, você...
A Globo não abriu a porta, que a porta é travada externamente, e a Globo não deixou ele entrar na casa. E aí mandaram ele esfriar a cabeça, beber água, e aí ele não seguiu com a atitude que ele ia tomar. Aí eu me pergunto, por que não fizeram isso quando a garota, que perguntou se podia ser feito, porque ela foi lá perguntar se podia jogar a roupa dele na piscina. Ela pegou as roupas, eles viram ela saindo da casa com as roupas, por que que eles deixaram ela fazer, mas o Davi eles impediram?
É absurdo. Muito
desproporcional a parada.
Eles não queriam que ele... Porque aí ele agrediu ela e aí ele ia ser expulso.
Aí. Mas ela agrediu ele e isso...
É, mas a roupa, sei lá, já...
Nada pra ela ter se eliminado do programa.
Mas ele atirar água nele, nela seria uma agressão.
Eu sei, mas tipo assim... É, mas é que o que o Dave falou...
Mas então, se ele está com a intenção de agredir e você impede...
Sim, devia deixar.
Você manipulou, você interferiu,
depois expulsava.
Então fala assim, Davi, você tá expulso porque você tá entrando na casa pra jogar água e agressão. Pô, mas aí você... Tipo assim, ó, pega uma arma, vou entrar na casa da pessoa, vou atirar, aí parece que o policial faça. Não atire, volte pra sua casa.
É, você não cometeu crime nenhum.
Exatamente.
É o lance...
proteger ele.
É o mesmo lance da briga do Binho e do Davi, né? Que a Globo ficou tão apavorada que a briga poderia dar violência que eles não fizeram nada, eles só impediram a briga. Mas assim, os dois chegaram quase às vias de fato e isso não foi suficiente pra expulsar nem o Binho nem o Davi. A Globo falou, não, volta lá, fica de boa vocês dois aí. Tava a casa inteira apavorada, tava o Dami ali tentando intervir e os caras não mexeram, né? Eu concordo com o time.
Mas queria o pica-pau, né? O pica-pau na obra.
Fica só o bracinho do Dami tentando interferir sem relar, né? Não toca nela, parece o Fly do You Can Dance.
Nessas conversas todas de Big Brother, existe o entendimento de que isso é um programa de televisão e não é uma competição onde, sei lá, justa, onde as pessoas deveriam... Existe esse entendimento?
Cara, não, deveria existir. As pessoas acham que é uma competição justa.
É um programa de televisão.
As pessoas acham
que é esporte, Alexandre. Claro que ele vai ser feito pra ser um programa de televisão. Sabe quanto é que custa uma cota master da parada? Custa milhões, entendeu? Então, tipo, ninguém ali tá brincando de fazer campeonato, cara. Os caras estão fazendo televisão.
O ponto é, tem que mentir direito.
Sim.
É o cara que gosta, exato. É o que eu já pedi aqui. Quer me manipular? Me manipula, mas faz direito.
Você começa a transparecer toda a tua manipulação e na cara das pessoas,
aí foda,
porque apesar de ser um programa de televisão, você compra a ideia da competição. Você compra.
Eu entendo que compra a ideia da competição. Eu entendo.
Senão a audiência
morre. Eles vendem, eu sei que eles vendem dessa forma, eles vendem como uma competição. Mas é, tipo assim, não é.
Sim, sabe que não é, mas o negócio fica tão descarado. O cara não tô nem se importando mais.
Bloquearam a voz do Boninho quando ele tava falando pro Davi, pô.
Eles a Isabelle ouviu isso lá fora, pô, a voz dele também.
É, né, eles podiam ter feito isso na encolha pra ninguém ficar sabendo, ia ficar só no ouvir dizer. Mas não, todo mundo ouviu ele falando, cara, é um absurdo. A
produção.
É isso, né, Mary Jo? A gente
vem falando da produção. A produção foi o maior vilão desse programa. Eu acho que foi péssimo, foi vergonhoso, acho que arruinou o que podia ser muito mais legal.
A premissa, entendeu, do programa é essa, né? Assim, a gente sabe que não é uma competição justa, mas a gente tem, pelo menos, a ilusão de que o povo vai escolher o seu campeão e o seu campeão vai passar por provações lá dentro.
O Davi... Eu sei se vocês têm essa ilusão. Vocês acreditam em astrologia.
Muito
aquário,
muito
ruim aquário. O cara que fica discutindo o filminho de Duna, de verme gigante na areia, que é atraído pelo som, vai conversar com o Neil deGrasse Tyson, Jovem Nerd. Para de encher o saco aqui.
É, mas o ponto é esse, cara. A gente fica se iludindo porque a premissa do programa é essa, cara. O povo vai decidir quem ganha e o cara que ganha vai ser um cara merecedor, que vai passar por prova de resistência, que vai passar por gente chata lá dentro, isso e aquilo. E o Davi, quando ele se excedeu, quando ele teve a oportunidade de se exceder em 3 ocasiões, a Globo pegou e freou ele. O Boninho primeiro, depois a porta fechada lá no dia da água que o Dave falou, e a briga com o Bin Laden, que pros dois poderiam ter rodado. Então assim, a Globo, no fim, ela passa mensagens que é... Porque Alexandre não acompanhou o BBB, mas teve um momento que a Lady Ellen, quando foi jogar as roupas do Davi, uma semana antes, quando a Vanessa Camargo foi expulsa e tal, tinha rolado o Sincerão depois, ela perguntou o que é agressão e o que não é, né? O que pode? E aí a voz do além falou, não vem com mimimi de agressão, agressão é físico. Todo o resto, você pode... A voz da direção, tá, Alexandre, falou, você pode botar uma cadeira na frente pro seu amiguinho tropeçar. Não interessa, não é agressão. Então a mina foi lá, jogou a sopa do cara na piscina. Na outra semana tá o Tadeu lá falando que foi muito feio o que ela fez e que ela tá errada e que é um absurdo.
A Vanessa Camargo foi expulsa porque esbarrou no cara sem intenção. e não causou nenhuma dor nele.
Não, foi
só teve intenção, teve intenção. Não teve dor, mas teve intenção.
Ela foi pugilista.
Não, cara, não teve intenção.
Fez o boxezinho.
Não, essa sabe, você,
cara, ela tava doidona ali.
Ela tava doidona, também acho, Dave. E outra parada, ela
só nem vai... A relação entre o Bin Laden e o Davi é muito mais agressiva.
Eu falei, já entendi. Se eles estivessem preocupados com a integridade física de alguém, eles teriam expulsado os dois, e não estão.
O resto tava se pintando ali, só, o Davi chegou a partir pra cima, só que a galera puxou.
É, mas jogar roupa da pessoa na piscina é agressão.
Você não, tá não é fácil.
Isso aí acontece direto.
É provocação, não, mas, não, eu sei, mas tipo assim, isso... Eu não tô falando de regras do Big Brother, tô falando isso é uma agressão. Mas
a gente tá falando de Big Brother, que é outra parada.
mas vale essa confusão do Alexandre, válida, porque a agressão lá dentro é uma coisa e a agressão aqui fora é outra. Alexandre, deixaram isso bem claro já, inclusive. É como se fosse uma falta de uma futebol. Agressão.
Entendeu?
Mas as pessoas se xingam o tempo inteiro. Até aí, tem agressões muito piores do que jogar na piscina. Essa é uma das melhores.
Também acho. Tem a ver com, o aspecto do local mesmo, né? De como as pessoas agem. Senão vai ter que expulsar todo mundo, é isso?
Isso, porque a incoerência do BBB é essa. É um programa de TV que lucra com audiência alta e no dia que tem briga é a maior audiência possível. Então a Globo quer provocar os caras até o limite, mas ela não quer cocô na cama, tipo o Davi ameaçou fazer. Ela não quer. Cocô na cama é limite. Não quero cocô na cama. Então beleza.
Esse jogo das quadras não é isso? É pra criar essas rusgas.
Exato. Né? Exatamente.
Exato. Essa incoerência de tudo. Motivo de ter troço desse,
né? Essa semana, quando rolou o jogo da Discord, o Dave não viu ainda até onde a gente tá gravando, mas o Davi chamou a Bia de egoísta no Sincerão, rolou uma puta treta porque ela achou inadmissível e eles brigaram de ontem à noite até hoje o dia inteiro. Dia inteiro brigando. Brigando da Bia berrar, botar a banana na cabeça, fala, porque o Davi
provocou ela com isso.
Bater na pia, fazer ei! Batucando, parecia um cachorro cavando. Cara, teve um momento
ela tá muito descompensada, coitada. Eu tenho um
completamente, Dave. Acho que tá vergonhoso já. Vou olhar aqui agora. Se for
teve Ares, um momento, Mary Jones, da briga, que eu não sei se vocês viram, que o Davi fala que a Vanessa Camargo julgou a amizade dele e da Isabelle, porque a Bia tava falando que o Davi julgou a amizade da Bia com a Alane, né? E aí a Bia falou, mas a história da Vanessa não cabe, porque vocês não eram amigos. Aí o Davi falou... A Vanessa era minha amiga, sim, tanto que ela me deu a faculdade. É foda, né, Davi? Pô, falar que a Vanessa era
esse tua cara amiga. Cara, ele é o mais manipulador.
Ele é
mesmo.
Ele é espertinho, né?
Ele, ele age assim o tempo inteiro. O objetivo dele é ganhar a parada, como todo mundo deveria ser, na real.
Ele é muito inteligente, pra mim. Muito esperto.
Mas então, ele é esperto, mas ele... age de forma diferente do que ele fala.
Sim.
Ele fala que porque a gente é um grupo de afinidade. Não é porra nenhuma.
Não é.
É um grupo que se juntou pra sobreviver, que eles nem se gostavam tanto assim. E ele fica acusando os outros de agirem de outra forma. Porque esse grupo não é um grupo, vocês se juntaram só pra estar aqui, pra ter voto. Foi exatamente o que ele fez. Ele acusa os outros, mas ele e o grupo dele fazem a mesma coisa.
Odeio.
Ele tem um discurso, ele tem uma atitude de que ele é um cara que sabe tudo, que manipula tudo e que lê todo mundo. Não é bem assim. Ele só teve a parada de ter uma clara evidência de entender que ele era um jogador muito forte, que ele podia o paredão, que ele não ia sair, porque isso o Boninho fez questão de deixar claro pra ele. Mas é a única força que ele teve. Porque esse cara, até ontem, não tinha ganhado nenhuma prova.
Mas dele.
Ganhou o primeiro. Ontem.
Ele se aproveitou do favoritismo dele, do medo daquele grupo. De olhar e falar, tem que concordar com tudo que esse cara fala, porque esse cara tá na final, esse cara tá aqui, ele é o que tá sendo querido. Ele se aproveitou, porque ali todo mundo é falso, ninguém gosta dele como amigo.
Mas pra ao mim, mesmo tempo,
Mary Jo. É o medo.
Ao mesmo tempo, eles dele, também se aproveitaram Isabelle pra grudar nele. Pra final do programa.
Dizendo que o Dave tá errado. O Davi tá errado. Eu não tô dizendo que o Davi tá errado. Eu tô dizendo que, assim, ele é o que aconteceu. Eu acho que ele tá certíssimo. Inclusive, ele é o melhor jogador desse BBB.
Tá, pra mim, ele é um dos melhores jogadores que já surgiram em todos os BBB. Merece muito, assim.
Apesar de que, assim, merece muito, vamos lá. Mas ele ganhou uma dicona, né? Uma dicona dessa fica fácil,
Uma dicona dessa... Você se comportar dessa maneira que ele se comporta, quando
o cara... Com essa autoestima elevada aí.
Fala pra ele que se ele sair não tem nada lá de fora, que o cara é o dono da porra toda.
Exatamente.
Cara, o cara tá muito favorecido no jogo. O handicap total dele ficou muito mais alto.
Total. É. Concordo.
Não é tanto o melhor jogador, não. Porque a partir do ele tava arrasado, destruído, querendo ir embora.
É, ele
então,
se
assim,
ele mudou completamente, sim, depois dessa
exatamente
vez.
Exatamente.
Gente, eu concordo com vocês. Meu ponto é: ele não tem culpa que o Boninho entregou o jogo dele pra ele. Isso que eu tô falando. A partir do momento ele que deram tá as cartas pra ele, certíssimo, ele tá certo e usou o jogo que ele tinha na mão.
Errado
tá ele, exatamente.
O que eu tô querendo dizer é que a gente fica falando o tempo todo que ele é um jogador espetacular. Não é tão assim, não. Ele é um bom jogador, é sim. Mas ele, tendo as informações que ele teve, ele se aproveitou, ele é esperto e pronto. Porque se ele continuasse com o psicológico dele como tava naquele dia, ele já tinha saído.
É, já tinha pensado naquele botão. Também acho. Eu acho que assim, o Davi, ele foi construindo uma narrativa, ele não, né? A Globo foi construindo uma narrativa junto com ele, junto das questões da Vanessa Camargo, etc, da Yasmin e tal, mas na prática, agora que sobrou só ele e os aliados, a gente percebe que, cara, ele tem mais que o dobro de seguidor da segunda pessoa que mais tem seguidor no BBB. O negócio dele foi popularidade. Todas as pessoas que estavam vendo o BBB por uma questão de sofá, entretenimento e tal, abandonaram o programa faz tempo. Não tem mais ninguém vendo. Agora quem tá vendo é a torcida dele. Então, cada vez mais, todo
paredão é isso, que for. É isso e reflete os dados de audiência? De verdade, não?
Ah, não sei. Olha pro acidente escorpião e vê.
Não sei dizer se a audiência aumentou ou diminuiu. Eu não tenho acompanhado isso. Mas o
vocês estão vendo ainda, cara. Vocês estão vendo.
Você tá fazendo pra ele? Mesmo porque a audiência de televisão é menos preciso que a astrologia. Você sabe, né?
Boa, Dave.
Verdade. Mas o ponto que eu olho é só olhar as votações, né? As votações estão muito parelhas, assim. Sempre que é um aliado do Davi contra, recentemente, né? Enfim, e contra um gnomo, tava sendo com 80, 83, 84, 87. Era previsível até a porcentagem.
Ele tem muita força mesmo. Isso é
bizarro,
é uma parada maluca que ele tem mesmo.
E agora, assim.
Mas é engraçado porque quando a Juliette saiu, quantos seguidores elas tinham?
Você 33 lembra? Milhões.
Então, isso aqui é muito doido, né? Porque ele tá super forte nessa edição.
Mas não é uma unanimidade.
Mas ele tá com 8 milhões de seguidores. Enquanto a Juliette,
que saiu, acham fenômeno dele.
Aí eu tinha 30, mais de 30, olha.
Mas o negócio da Juliette é que foi na época da pandemia.
E sabe qual a diferença grande?
É outro mundo, outro universo.
Juliette foi rejeitada, mas a Juliette manteve a humildade até o final. Ela não tinha um já ganhou até o final, sabe?
E não recebeu dica também, né?
E não recebeu dica. Então a Juliette foi massacrada até o final. E todo mundo comprou a briga da Juliette. A gente tava aqui comprando. Quero ver a cara desse daí agora. Quero ver quando ela ficar a cara do fulano, do ciclano. Então, assim, ele já tá com um negócio dado. Todo mundo sabe lá dentro, todo mundo sabe aqui fora. E tem muita gente que não gosta, porque ele tem momentos arrogantes. Ele tem momentos bons de inteligência, ele tem as qualidades dele, mas tem os defeitos. E eu não acho que é todo mundo gostando dele. Tem uma torcida bem louca, é isso.
Se você somar os 4 do grupo dele, ele é o que tem mais. Somado.
É isso, mas ele não dá pra comparar ele. Eu acho que é isso. Esse já ganhou lá de dentro... Acabou com o programa.
Acabou.
Destruiu
acabou
o programa.
Eu nem acho que é o que a gente falou, né? Não acho que é o já ganhou sozinho. Acho que é a forma do já ganhou. Porque é isso, né? Enfim, o Boninho entregar lá pra dentro. O que me deixa mais triste é pensar que no último mês, os caras lá dentro, os rivais do Davi, todos sabiam que iam ser eliminados.
Sabia.
Todos.
Sabia.
Isso é o mais triste, cara. Porque se não, tivesse ficado de chavado...
Os últimos três paredões foram assim. Os últimos três paredões foi o Bin, ele... Entrou no paredão, ele falou, meus últimas duas noites aqui. Tem que pegar essa ratinha. Mandou esse papinho, vamos pegar a ratinha aqui. Aí depois foi a Giovana. Ela, minhas últimas duas noites. O Calabreso, lá o Buda, nem fala mais.
Sabe? É, tá quieto.
Dave.
Virou um paredão, sabe qual é? A pessoa ia o paredão, sabia que...
Tá
virou
um piloto de congelamento, sabe? E o que eu percebo é que tá rolando suspiro de alívio. Alívio. Tô saindo dessa casa. Adeus.
Sabe que
a galera tá feliz de ter saído da casa. A galera tava torturada lá.
Eu faria, sabe o que, se eu fosse o Buda? Quando o Davi me botava no paredão, eu levantava, apertava o botão e desistia.
Não, porque ele perde tudo. Ele perde tudo.
Perde tudo o quê? É meu raizinho, praia. Whatever.
Não, ele ganhou umas paradas. Ele ganhou umas paradinhas. Apesar de que ele foi o que ganhou menos, tá? Então, mas ele ganhou umas paradinhas. Nada.
Aperta o botão e quebra pelo menos o paredão do Boninho, vai, sabe? Ele vai ter que repensar a dinâmica do dia pra noite. Tira a madrugada do Boninho, é isso, saca?
Ah, não. Acho que é muito caro pra só tirar uma noite de sono do Boninho.
É, também acho. Ele tem que ficar mesmo e ele tá com medo de vir aqui pra fora, né? Ele tá com medo com o que espera ele. Eu acho que ele é o único que não vai sair tão aliviado, tá com um pouquinho de medo.
Quem é, Davi?
Não,
o Buda. Ah, Buda sim, Buda tá apavorado.
Porque ele já sabe também que ele fez merda com a esposa também.
Tá na merda.
A audiência do Papo BBB vai ser hoje, né?
Eu vou adorar. É o último momento que eu quero ver, verdadeiramente.
O Buda, coitado, se ele fica, ele tá fudido. Se ele sai, ele tá fudido. Ele não tem pra onde escapar.
Cara, só se ele ganhasse o programa pra redimir.
Só ganhando, só ganhando.
Não vai acontecer, então.
Mas ele vai tomar um choque de realidade hoje com o Ed Gama. Depois, ele amanhã de manhã vai tomar os culachos da Ana Maria Braga.
Nossa senhora.
O Ed Olha, tá recebendo as pessoas que saem da
palavra? Ele tem um programa pra receber os eliminados.
Mano. Isso, ele bate Olha, o primeiro papo legal. Com o eliminado do programa. Ele é a Thaís Fersosa.
Pô, eu fico feliz pelo Ed Gama.
Ó, mas sobre, só pra gente fechar esse assunto da briga do Davi e da Bia, que tá rolando até agora, o Davi chegou a chamar a Bia de infantil, de criança. A Bia disse que não quer a amizade dele. Saiu berrando e tal, como uma criança faria, inclusive.
Exatamente, né? Com a mãozinha pra cima e tudo, inclusive.
É, e eu gostei, teve uma hora que o Davi foi pedir ajuda pro Lucas, ô David, você não viu isso, então eu vou te contar que vai ser maravilhoso. Ele chegou no Lucas e falou, o que você acha, ô Lucas, de tudo que eu falei? O Buda falou, olha, eu concordo com ela e com você também. Vocês dois estão certos. Basicamente, okay, porque né? O que o Davi falou sobre a Bia é o que a Fernanda já falou no passado e muita gente já falou, que a Bia sempre jogava essa carta de é minha alegria incomoda. E simplesmente, não, Bia, não é que sua alegria incomoda. É que você é chata pra cacete, você não deixa ninguém falar mesmo, você atropela todo mundo, na hora do show você monopoliza o show. Desde a Pitel lá atrás e de todo mundo que já falou sobre a Bia, é a mesma coisa. É só o primeiro sincerão que ela falou pro Buda da minha alegria, não sei o que, aquele grande trecho que a gente elogiou aqui, cara, aquele momento ela agarrou naquilo tanto que e tem uma hora que o Davi no meio da briga falou, que a briga começa, a Bia bate no peito e começa a falar eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, aí o Davi fala zoando, ah lá, lá, vai falar da alegria dela, Léo, vai falar da alegria, cara, os caras sabem, os caras estão vendo que é um roteiro repetido, um disco riscado, uma parada assim, e cara, pra mim sinceramente a Bia, com esse lance da Alane lá do Alegrete e da Isabelle e com essa briga com o Davi, saiu do pódio geral. Impossível ela ir pra final.
Eu acho que ela saiu do pódio, sim.
Impossível.
Mas agora o Davi é muito engraçado, né? O cara manda o Lucas pro paredão agressivamente, sem necessidade nenhuma. Com agressividade de bater chutar um cadáver. O cara chutou o cadáver, aí depois vai perguntar pro cadáver o que você acha.
Mas ele tava falando que jogo. Ele tava falando hoje, Alexandre, que jogo é jogo. A amizade dele com a Vanessa Camargo, com quem mais, gente?
Cara, não, ele é completamente também, esse negócio de jogo é jogo. Tem uns argumentos ali que ele usa, que a Bia usa o argumento de, você não pode me julgar a minha personalidade
que eu faço lá fora.
É, tem que julgar, tem que trazer o jogo. O que ela não consegue entender e que ninguém consegue externalizar, é que o comportamento dela dentro da casa é parte do jogo.
Exato.
Você não pode de desassociar a estratégia dela de jogo com quando ela se comporta de uma forma muitas vezes desagradável. Sabe qual é? Porque
muito.
Isso afeta a dinâmica do jogo como um todo. Sim, aí quando alguém traz isso pra ela, ela fala, você não pode falar da minha alegria, você não pode falar da minha personalidade, não pode falar de lá fora. A pessoa que ninguém tem, sei lá, talvez a pessoa tá tão dentro daquilo que ela consegue enxergar isso como a gente enxerga aqui fora. Mas a pessoa fala assim, Bia, eu não te conheço lá de fora, como eu vou te julgar lá de fora? A pessoa conhece você aqui dentro e tudo que acontece aqui dentro é jogo.
Discurso repetitivo dela e chato, né?
Aí cansativo. Outra, né, gente? Você pode ser lá fora do jeito que você quiser. Se você for chato lá fora e me incomodar dentro da casa, eu vou reclamar disso. E acabou. Ah, eu sou assim lá fora também. Pô, infelizmente sua mãe e seu pai têm que conviver com você. Porque eu não gostaria. É meio que
eu isso, estou gente. Sendo obrigado agora.
É, eu tô sendo por contrato obrigado a conviver com você e você é insuportável. Basicamente
por isso
é
isso, que eu estou reclamando, porque eu sou obrigado a conviver com você.
Exato, eu não sou
teu pai. Tem um filme chamado 127 Horas?
Pois é, cara. É muito difícil, porque na hora que a gente vê tudo o que aconteceu e tudo que rolou na briga do Davi e da Beatriz e tal, por mais que o Davi tenha momentos incoerentes e tal, eu acho que o Davi também enxergava na Bia a principal adversária dele.
Com certeza.
Parte desse movimento foi o Davi falando, cara, eu vou ter que atacar a Bia em algum momento, agora
vai ficar só nós cinco. Porque ela veio todas as provas de resistência em cima dele, né?
Pois é. Então eu vou ter que atacar ela pra em algum momento esse conflito já acontecer, porque o Davi foi esperto, cara, ele olhou e falou, o Buda vai sair, vai sobrar nós cinco, e quem que é meu grupo? eu preciso arranjar uma cisão aqui nesse grupo de 5. Não dá pra ir 5 pra final. Então, eu acho que o Davi jogou. Se foi de caso pensado, eu acho que foi.
Mas eu acho que estão todos nessa vibe. Eu não acho que só o Davi, não. Eu acho que a Lani. Quem não tá nessa
mas
vibe.
Mas ele faz isso melhor que ninguém, Mary Jo.
Isabelle e Matheus estão vivendo o romance deles agora.
Ah, duas plantas que, olha, grudaram no Davi e deram sorte, porque vão pra final. É isso.
Mas então, olha, o fato deles terem formado casal essa última semana, analisando friamente, parece até estratégia.
Parece.
Porque eles serem super próximos do Davi, que é o principal campeão, e todo mundo já sacou isso, inclusive quem tá dentro da casa. E eles formarem um casal, e, porque assim, o grupo ia quebrar mesmo, com a saída do último do inimigo deles, o grupo quebra. Então eles serem um casal perto do Davi, forma o pódio.
É.
Forma o pódio. Mas eu vou dizer pra vocês, eu vou ser muito sincera, é óbvio que eu não gosto de ninguém, mas eu tenho os meus mais detestados. E eu acho que eu prefiro mesmo o Matheus e a Isabelle com o Davi. Do que a Alane e
eu
a
Lívia. Eu também.
Pra mim já deu, assim, de uma forma surreal.
Não, e a Bia vai conseguir sair do programa antes da Alane, tá? Quando essa briga com o Davi. Vai ser antes da Alane.
Ela já tá perdendo seguidor já, você viu? Tá.
Porque se a torcida do Davi se volta contra ela, ela roda. Ela
rodou.
Não, ela tá rodando. Ela já perdeu, acho que quase 500 mil de seguidores.
Cara, a sorte dela é que ela não tá nesse paredão, senão ela salvava o Buda, hein?
Salvava o Buda.
Capaz, ela é capaz.
Agora não tem torcida maior do que a minha contra o pior leitor de teleprompter da Rede Globo.
Tadeu Schmidt.
Tadeu Schmidt. Até 2028, pelo menos, hein?
É, não volta
a assistir Big Brother nunca mais, então. Eu ia fazer uma promessa, que é se ele não estivesse na próxima edição, eu assistiria como forma de penitência. Tá certo? Pagar a promessa, pra livrar as pessoas do Tadeu Schmidt, porque eu não tenho nada contra ele. Como apresentador de Big Brother, ele é péssimo.
Não, ele é
olha, muito, eu já vi muita gente.
Maluco.
Eu já vi muita gente em final de Big Brother dizer que nunca mais assiste. Sinto te dizer que isso aí só dá pra ter certeza quando lançam uma vinhetinha lá, com aquelas carinhas. Então, Dave.
Não volto mais.
Vou
voltar a minha rotininha, que é ver quem são os participantes. Vê se tem algum amigo meu. Se tiver algum amigo meu, eu tenho que dar um jeito de tirar ele do programa antes do programa começar. E depois eu simplesmente ignoro novamente.
Vai ser uma dupla, né? Alexandre Ottoni e David Passos.
Olha aí, hein?
Agora é de dupla, né? Vai ter duplinha. Essa dinâmica aí, né? É. Pode ser que cause um interesse.
Eu acho que tinha que ter um hashtag sobre isso.
Só pra dizer a informação completa, Maurício, eu achei que era 28, mas é 27, na real, tá aqui. O Boninho e o Tadeu Schmidt, junto com os produtores, deixa eu ver o nome deles aqui, Rodrigo Dourado e Marina Mônaco, brindaram a renovação até o BBB 27, pelo menos, desse time aí, né? Então, temos mais 3 anos, além desse que tá acabando, de Tadeu luta. E Boninho, e de muita batalha, exato. Complicado, cara.
Eu fico feliz por eles, estão dando dinheiro pra Globo, mas como qualidade, eu acho que esse ano que eu assisti, deixou muito a desejar.
Eu acho que esse ano eu preciso destacar que, assim, eu continuo achando que o elenco entregou demais e que a produção do programa cagou de todas as formas possíveis, porque esse elenco treteiro, cara, nós estamos a 9 dias da final, 7 dias da final hoje, e os caras estão brigando. É sim, muito bom.
Arranjar uma treta hoje, faltando uma semana pro programa, é muito corajoso, cara. É muito corajoso. Muito corajoso. Não lembro da última vez que isso aconteceu
no Big Brother. Lembro da Ariane na semifinal empurrando a amiga sendo expulsa, né? Mas
assim, mas não foi nem treta, né?
Sim.
Qualquer pessoa que tá nesse programa agora, que entrar no reality, é cancelado em menos de 48 horas.
Também acho. Concordo plenamente com você. Quem acha que a gente vai pra... Não, eu acho que a única pessoa aqui que tem chance de não ser cancelada é o Vitinho.
Vocês estão malucos, gente? Eu sou o primeiro.
É isso, é primeiro?
Em menos de 48
horas. Eu vou de Maicon, David. Eu vou de Maicon, com certeza.
O mais tranquilo aqui sou eu.
É verdade. Imagina. Cancelado em menos de 48 horas.
Mal, eu acho, analisando o teu perfil, que você... Como o Dave, não ia ser de muito sorriso lá dentro.
Sim. Não, o Dave não ia deixar eu entrar, acho que é a primeira coisa, né? Ele ia me tirar.
Não entra. Eu faço do impossível, não entra.
E ainda acho assim.
Me manda a sua
coisa. O Mal é tão apaixonado pela Lenda que ele não vai. Vamos chamar não, ele, não, não vai.
Não deixa. Não, que isso, pô. Não, uma semana já é demais.
É, isso aí.
Chegamos, Maurício. Vamos deixar o bloco pro próximo bloco pro programa que vem? Vamos deixar? Pauta pronta.
Sim, não, deixa, já ficou muito longo.
Qual é o próximo bloco?
Aí tinha uma notícia de um reality que a galera botou o pé na beira de gelo e quase amputou o pé.
Caraca, eu vi isso, nossa senhora.
Nós vamos deixar pra semana que vem, porque olha, ouvintes.
Não, vamos falar agora, é ótimo.
Desde aí, vai. Vamos que vamos, uma alegria. Vamos falar disso que é maravilhoso.
Solta a vinheta aí, vai.
Vamos, porque isso aqui literalmente quebrou a internet, pô.
Quebrou a internet. Look at
tinha certeza que o David ia ver essa história.
Eu falei pra ele ouvir, sabia? Ó, viralizou essa semana um tweet de um cara que tá como Digo no Twitter, @eurodigo, com o título A Casa de Influencers que Quase Virou um Enterro. Vou resumir usando a matéria do Splash, publicada 7 de abril, intitulada Influenciadores Sofrem Queimaduras Durante Prova de Reality. A MC Tami, que é uma funkeira, usou as redes sociais domingo pra contar que ela sofreu queimaduras de primeiro grau.
Após... Primeiro e segundo grau, hein?
Primeiro por fora e segundo por dentro, né? No pé. Após participar de uma prova de resistência no reality show N1 Influencer, promovido pelo influenciador Anderson Neif, que publica as atualizações de seu perfil nas redes sociais. Parece que é um grande Big Brother fake que ele faz em casa.
Agora, você já falou o nome de umas três pessoas aí que eu completamente desconheço.
Pois é.
Ideia, também. Continue assim que você continua feliz.
Eu fui pesquisar um pouco, Maurício. Pelo que eu entendi, o reality chama Mansão Neif ou Mansão N1.
Claro que é mansão.
E é realizado pela N1, que é uma agência de influenciadores que tem dois CEOs. Olha que interessante, Maurício.
Olha!
Os dois CEOs apontados no Instagram. Um deles é o Anderson Neif, que é o cara da mansão aí. E o segundo chama Thiago Gravações, que tem um sobrenome bem propício pra alguém que trabalha com conteúdo. Tá assim o nome dele no Instagram.
Maravilhoso.
É assim que é o meu nome dele, Thiago Gravações. É um negócio da família.
Família Gravações.
Exato.
Né? Um abraço aí pra família Gravações.
É um reality que eu não entendi as regras, dei os prêmios, mas pelo visto vale uma grana, porque a galera quase perdeu a perna fazendo isso.
R$100 mil.
R$100 mil, olha aí.
Nossa, caramba, que horror. A prova era essa, todos os competidores ficavam dentro de baldes com gelo.
E sal grosso, gelo e sal grosso.
Exato, tá? Exato, sal grosso, e aí eles ficaram, sei lá, 15 minutos dentro isso. dessa parada, e quando saíram, os dedos estavam roxos, escurecidos, eles estavam com muita dor, porque... teve queimadura, né? Uhum. Foram levados pro hospital e o médico falou pra um deles, era um menino, uma menina, falou pra um deles, ó, se der sorte não vai perder os dedos.
É.
Que isso?
Nessa prova de resistência tinha um bombeiro lá acompanhando a prova. E segundo o Citami, ele teria dito que não tinha problema nenhum. Ela falou, fiquei lá perguntando 5, 6 vezes e ele, não, não tem problema não, tá tudo bem. Eu não sei o que me surpreende mais. Ela tem que perguntar isso pro bombeiro. Vou botar meu pé no gelo aqui por 15 minutos, vai dar problema.
Mas o erro foi colocar um bombeiro, ele trabalha com fogo.
É verdade, gente.
Tinha que uma sorveteira. Exato.
O cara vende que vende raspadinha, né, pô?
Um churrasqueiro também, né, que gela cerveja, alguma coisa do meio.
O bombeiro ter sido perguntado e deixar isso acontecer me surpreende, mas a pessoa não saber que gelo queima, cara,
pois é
demais,
cara. Ah, isso não me surpreende, a pessoa não esperar que o gelo queime, não me surpreende. Na
nossa, real. Cara...
Assim, eu acho que a parada é bem zoada, porque eles se machucaram de verdade.
Sim, foi, né? Terrível. Poderia...
E aí o cara que é o dono do reality aí,
Neife.
O Boninho das redes sociais, da mansão N1.
E o Thiago Gravações também.
E Thiago Gravações, eles falaram, não, a gente peço desculpas, a culpa é nossa, a gente vai pagar todas as despesas médicas e tal. Eu acho que não vai ficar, pelo menos eu espero que não fique só por isso não, porque
não, as tem pessoas que ter um saíram
machucadas, né? De verdade,
tem
cara.
Tem um processo. Até o bombeiro, ele se manifestou no Instagram... E ele chegou a falar, tipo, ah, olha...
Ele falou que no Instagram que ele era bombeiro hidráulico, é isso?
Não, ele falou que chamou o Neif no canto, falou, cara, tem risco do contato direto com o gelo e tal. Ele falou, cara, eu não podia fazer nada, era a casa do cara, eu não tinha poder de interferir no que eles estavam fazendo na casa do cara. Eu tava lá pra ajudar depois se acontecesse alguma coisa. Só que assim, podia ter chamado a polícia, sei lá, né, o que tava rolando.
Os bombeiros, que tal?
Algo dava pra fazer, exato. Algo dava pra fazer, gente, não é possível que não dava pra fazer nada. Mas, de qualquer forma... Eu queria dizer que a MC Tami, né, tem relato dela triste pra caramba no hospital, cara, chorando, com o pé inchado. O médico falou que tinha risco de trombose, o outro falou que mais um minuto ela tinha necrosado o dedo.
Meu Deus. Os médicos também começaram no terror.
É, eles põem um terror, né? É pro cara não fazer isso outra vez, entendeu? É pra ficar a lição.
Eu gosto muito do story dela, que ela tá chorando e tá escrito destruída fisicamente e psicologicamente. Tipo, ela fazendo story. Mano, para com isso.
Meu Deus.
E eu gostei muito do Arthur Braz também, que é outro cara que machucou o pé nessa brincadeira, que ele... mostrou que sofreu queimadura nos pés também, como eu falei, né? De primeiro grau por fora, segundo grau por dentro, a da Tami, pelo menos. E aí, cara, eles estavam lá, enfim, ele tava contando, mostrando as bolhas nos pés, que foi internado. E aí o Léo Dias postou sobre a parada e ele comentou: nem me marcou.
Mas ele fez tudo isso pra aparecer o nome dele.
O cara é influencer, pô, é a profissão dele.
Pô, quase perdi o dedo no pé e nem pra você me marcar, Léo Dias.
Sacanagem com o cara, né?
O mínimo uma mention.
O cara deu quase um pé pelo programa, pô.
Falar em perder o dedo dos pés, vocês não viram que teve um cara, não lembro qual foi o país agora, que ele quis dar um golpe no seguro e aí ele congelou as pernas. Era uma parada bem parecida com essa, só que não era um reality, mas era um golpe no seguro. Ele queria dizer que teve frostbite, né, nas pernas, que só que a parada deu errado e ele acabou perdendo as pernas. E mesmo assim ele entrou com o ponto seguro, ó, perdi as pernas, agora quero aí o prêmio. E aí o seguro foi lá, investigou e descobriu que era tudo um esquema que ele e um amigo estavam fazendo, e ele não ganhou o seguro e ainda vai preso.
Mentira, ele perdeu as pernas?
Ele perdeu.
Não recuperou, né, Meridão?
Meu Deus. Não, porque tudo um golpe, de repente fez uma mágica, né? Botou aquelas cadeirinhas com o pezinho pra lá, sei lá.
Isso te defendeu, né?
Mas sobre aqui o negócio do balde de gelo e do pé... foram vários influenciadores de Recife, né, que participaram, pelo que eu pesquisei. Tem um outro influenciador, o Teus, que participou da prova, se machucou, continuou na casa, enfaixaram os pés dele, e aí o Neif postou um vídeo dele sendo carregado no colo com os pés enfaixados, e embaixo a legenda com dois emojis de dedinho pra cima, escrito guerreiro. E o cara, mano, é um pavor, cara, um negócio assustador. E, cara, é simplesmente assim. Gente, essa cultura de fazer tudo pra ser famoso é complicado,
né? Muito louco. Puta gente merda. Maluca, assustador.
Puta merda, pô. Pelo amor de Deus, gente, vocês têm medo. Pô, eu falei da queimadura que eu não me conformo, porque quem já carregou um saco de gelo num churrasco alguma vez, só de carregar dentro do saco o gelo, a mão já começa a queimar, cara. E você fica aquela sensação horrível. Sim. De gelo. Imagina 15 minutos com o pé direto no gelo e no sal grosso. Você tá maluco.
Não, as pessoas surtaram. Estão passando do ponto há muito tempo já. Que isso?
Nossa senhora, gente.
Nossa senhora. Por favor,
mas tá todo mundo com o pezinho bem já? Tá tudo tranquilo?
Olha, até onde eu pesquisei, estavam recuperando. Ninguém precisou amputar dedo nenhum. Tá tudo bem.
Ótimo. Beleza.
Não, o dono do reality falou que se responsabilizava por tudo, né? Que ele foi o culpado. Ele falou que ele se responsabilizava por qualquer coisa que acontecesse. Que bom, né?
É, mas a galera que tomou dano aí tinha que meter-lhe um processo. Isso sim, só pagar o hospital ao mínimo, né?
É, ao mínimo.
Ele devia ter seguro. É tudo, né, nas coxas. Então calcule esse... Calcule, né? Ah, vou pagar o hospital aqui, não sei o que lá. Mas não é só isso, né?
Força aí pros guerreiros da Mansão N1.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Então o que são? Vida Enigmas.
Cabe aqui a explicação. David já sabe o que é um Vida Enigma.
Adora.
Alexandre Otano, Jovem Nerd, acho que não sabe.
Eu não sei.
Ó, Vida Enigma é um enigma que eu faço aqui, Alexandre. É isso. Isso é fácil também de entender.
A gente tem que descobrir as respostas. É isso. Exato.
Quantos são hoje, Vidani?
Só dois. Que eu sabia são que
originais.
Eu não queria ser humilhado de novo.
Tudo original. Então vamos lá. Pra Alexandre e Antônio responder, vai.
Alexandre, por que que o mamãozinho do nenê tava cheio de areia? O mamão. A fruta, o mamãozinho.
Porque ele nasceu com sol em Capricórnio.
Eu sei.
Por quê?
Pra praia.
Era o mamão papaia, exatamente.
Bom, gostei.
Levaram uma mãozinha papaia pro nenê comer na praia.
Uma mãozinha papaia. Por isso que é pro nenê, porque ele não fala direito.
Né? Exato.
É isso. Papaia.
Qual frutinha verdinha e azedinha que é usada pra temperar a plateia num programinha de auditório?
Temperar
a plateia? É a liminha.
Liminha, Maurício.
Nossa.
Hoje tá no Televisivos, mas engraçado. Né?
Mas foram ótimas.
Pô. Também achei ótimo.
É, não,
você inventa isso?
Eu invento. Sim. Toda semana.
E tem uma penca, tá? E tem, já tem até ilustração e já tem até o projeto do jogo.
Do board game.
Exato.
Tem um projeto de board game? Olha.
Bem, do Vida Enigma.
Olha. Vocês levarem a sério, eu vou levar,
hein? O Alexandre, ele de bundinha pra cima como uma esfinge, e eu e o Mal embaixo descobrindo as respostas.
Grande arte dos Vida Enigmas do Vituro. Um beijo, Vituro. Inclusive,
beijo, Vituro.
Já aproveitar que estamos nesse clima de programa 100, Maurício, agradecer demais ao Vituro, né? Que é nosso ilustrador das capas novo aí. Agradecer ao Randall também, que era o antigo ilustrador, né, Maurício? Então,
todos fizeram parte dessa história. Sim, fez a capa original do Mal Acompanhado.
Incrível aí. E posso chamar o Doug, Maurício, pra gente celebrar com ele ao vivo
aqui? Ah, é verdade. Ah,
que legal.
Ele tá de prontidão aí?
Ele tá de prontidão, olha o meu...
Pode chamar, por favor.
Que legal.
Finalmente a voz real
olha de Doug aí. Bezerra. Vamos receber o Doug Bezerra, pô, pra pelo menos gravar o Top Fãs com a gente, pra gente comemorar o 100º episódio. Ô, Mary Jo, se você odiar o Doug, muito provável que você odeie, tá? Não fala pra ele.
Eu não odeio ele, eu nunca...
Não, mas ao vivo você vai, ao vivo você vai.
Tá.
Caraca, a caixa do Vida Enigma ficou muito boa, meu.
Fala aí, pô. Vamos levar, a gente precisa fazer uns jogos aí esse ano, hein?
Eu, e assim, 100%, Dave, fidedigna, porque tenho me depilado, então assim...
Sim, a lisinha mesmo. Olha aí, Doug Bezerra!
Olha aí, entrou com vídeo e tudo, aí?
Com e câmera e tudo.
Tá no mudo, entrou no mudo, mas tá mudo.
Ainda tá mudo.
Aê! Aê!
Ei, gente, Doug. Esse é o nosso editor, Doug Bezerra. Ele descobriu que vocês vinham pra cá. Ele fez questão de aparecer.
Porque tomou até banho.
Beleza, cara?
Banho, passei perfume. Beleza, Alexandre. Caraca, sério, gente. Que honra. De verdade. Pô,
obrigado. Você acredita em astrologia?
É, não. Eu sou ateu igual você, eu tô.
E já isso tá convertido na Thaís.
Mas isso eu achei meio tipo coisa de fã. Não achei verdadeiro. Uma cara de quem acredita.
Não, típico de Capricórnio.
Típico de um filho capricorniano. Que inclusive não faz aniversário no mesmo dia que o Doug.
É verdade.
Tem essa isso.
Coincidência aí.
Tem essa coincidência.
Esse é o Top Fãs do Vidani. Ó, voltar lá pra pegar o Top Fã, porque eu tava aqui empolgado vendo a cara de Doug Bezerra, me distraí. Inclusive avisar Jovem Nerd e Azaghal que tem Top Fã pra eles também ali no canal
do Mal
Acompanhado, se vocês quiserem. É, a galera pediu Top Fã pra vocês.
Desculpa.
Tá vendo? Precisa, a gente
não
pega
desculpa.
Pra vocês. Eu desculpo tudo, gente, vocês mandam aqui, eu desculpo tudo. Ó, vou mandar o Top Fã de hoje pra minha querida Ju Sonoda, que falou assim, ó, que longa e bonita a trajetória de vocês, lembro como se fosse ontem os Top Fãs via Twitter do Vai Te Catar, que foi onde conheci meu best, virei Top Fã eterna, e se der, queria ser a minha Top Fã nesse episódio emblemático, então beijo Ju, muito obrigado, representando os fãs desde lá, hein, Maurício, já faz tempo, hein?
Caramba, faz, pô.
Tá um ano e meio, hein, quase, de Vai Te Catar.
Ah. Então,
muito obrigado, gente, pelos Top Fãs desde então.
Top Fãs do Mal.
Peraí, deixa eu pegar aqui que eu tenho sempre três.
Se o Mal pede um Top Fã, eu fico assim. Ele pede, sei lá, durante o dia, assim, no meio do dia e tal. Aí eu fico, nossa, eu tenho que pensar num Top Fã, assim, pra mandar pro Mal, pra ver se ele lê e tal, não sei o quê.
É.
E aí eu fico pensando, e eu nunca consigo pensar em algo maneiro pra mandar, então eu tenho essa parada aí que eu
queria. Você pode mandar um agora, se quer falar, faz um ao vivo.
Eu não sei.
Você quer o quê? Um gemido?
Você tá pedindo um Top Fã pro Mal? E eu, Alexandre? Você nunca pensou?
O seu eu já sei.
Ah.
Então, não, pera, daqui a pouco
você faz.
Daqui a pouco tem um Top Fã. Deixa eu mandar aqui, vou mandar três hoje, tá bom, gente? Um é pra Lizy Gil, que me encontrou lá em Botucatu.
Aí sim.
Legal. Estava lá, você viu, né, Mary Jo?
Ela marcou o Vidani, marcou todo mundo.
Estava lá no restaurante comendo um belo bife à parmegiana, né, do tamanho da minha cara, sobrou, levei pra casa, e ela estava lá também com a família dela, tirou fotinho, mandou beijo pra você, Mary Jo mandou beijo pro Dani.
Beijo grande pra você também.
Mandou até pro Doug Bezerra.
Eita.
Então, um beijo pra você, Lizy. Um beijo também pro nosso querido Caio Gomes, que ele queria mandar um Top Fã pra gente, parabenizando ele pelo aniversário dele.
Olha
ele
aí,
queria um gemido. Fez 40 anos, hein? Quarentinha.
Parabéns, Caio.
Pedi um gemido seu, viu, Dani?
Ai, parabéns, Caio.
É isso aí. Importante lembrar que Mal Acompanhado é um produto Jovem Nerd.
Sim, produção assim como o jogo de Rough Gunner, por exemplo.
Desde 2006 aí fazendo sucesso nos podcasts. E Lídio Júnior mandou um Top Fã aqui pra mim e falou o seguinte: ó, desde a época do Mal Roboto, o Mal se mostra a mente por trás do grupo Jovem Nerd. Parabéns pelos 100 episódios, sem contar o Vai Te Catar, esse projeto maravilhoso. Observação, minha sugestão para os especiais da Copa América, de nome, né, Vidani, que a gente tava pedindo, é Fofoco Porte América.
Olha, gostei, hein?
Gostou, né?
A minha sugestão é melhor, hein, Vidani? Você passou aí já?
Não, eu... Não quis.
Qual que é a sua sugestão, Doug?
Vá à América, que é tipo um vá à merda.
Ah!
Eu achei maravilhoso.
Olha aí, vocês gostaram, curto, não é possível, gente.
Sucinto. Você não ia passar essa versão?
Eu não, eu tenho inveja do Doug, né? Vai que ele... Pô.
Porra, gostei, gostei, Doug.
Obrigado, Maurício.
Top fãs da Mary Joe.
Meu top fã vai pro Eduardo Bacilos, que já escreveu muitas vezes pra gente, mas eu quis falar dele hoje, porque ele é um ouvinte que acompanha muito, a gente sempre manda recado, sempre, e achei que era justo hoje eu falar dele.
Seria um vacilo se você não
tivesse. Se eu não falasse, exatamente. Nossa. Boa, boa, não sei se ainda dá tempo, mas queria pedir um top fã da Mary Jo. Esses dias comemorei um ano que comecei a fazer balé. É uma data especial, porque foi mó luta pra começar. Foi difícil, como moleque hétero, desligar aquela chavinha de preconceito que tinha dentro da minha cabeça, mas eu venci isso. Ai, sempre gostei de dança, mas tinha medo de começar por medo do que ia pensar ou falar sobre mim. Quando ouvi a Mary Jo comentando que fazia dança também, só me fez amar ela ainda mais e me desprender do que fossem falar sobre mim. Valeu, gente. Parabéns pelo episódio 100. Ando mal acompanhado desde o Vai Te Catar e só tenho a agradecer por estar sempre aqui junto do maior trio do mundo. Beijo, um chuchuzinho especial pra você, Eduardo. E é isso.
Lindo demais, hein?
Lindo demais. Eu recebi de um monte de gente indo me chamar no Instagram falando, meu! Não dá pra ler de todo mundo, mas deixo um beijo grande pra todo mundo que sempre, que todas as semanas manda esse top fã especial pra gente.
Agora sim, top fã dele, Doug Bezerra.
Esse é o top fã do Bezerra.
Legal, com a voz fake dele.
Cara, muito louco fazer o Top Fan com a minha voz de verdade, viu?
Também tô achando louco, também tô achando uma experiência diferente.
O pessoal já veio me perguntar por que eu não uso a minha voz de verdade. Gente, é muito simples, porque eu não tinha planejado nada disso, tá? Eu achei que fosse... É, porque eu achei que ia ser uma frase só, e aí de repente virou um negócio do Top Fan e não sei o que, blá, blá, e eu achava mais prático só usar uma voz qualquer do que abrir microfone, gravar minha voz, tratar aquela coisa toda. Mas enfim.
A verdade é uma só. Doug Bezerra não botava fé no projeto.
Exato. Deixa que durar a semana.
Não queria associar a voz.
Isso é verdade. Isso é verdade, gente.
É verdade. Doug. Talvez que ele nem assinou.
Boy. Muito capricorniano da parte
manda
dele.
Manda lá e-mail pra astróloga que nós vamos fazer o mapa astral dele também. É.
Mas agora ele deu o braço a torcer.
Dei. Foi de 100 programas, né? Mas enfim, o meu top fã é a Renata Pereira. Ela falou que ia pedir um top fã pro Doug. Falou que ama a voz, a minha voz aqui no Mal Acompanhado e também lá no Frango Fino. Okay. Fala que o Frango Fino tá se tornando um dos podcasts favoritos dela. E falou que, ó, passa na frente dos outros quando é lançado.
Que isso.
Pois é, mau gosto. Parece que todos são meus amigos, até tô perdendo preconceito um pouco com coisas dubladas, porque a gente incentiva o pessoal a assistir coisa dublada lá no Frango Fino, né?
Bom demais.
Maravilhoso. Top fãs da Zagal?
Tem aqui, inclusive, vinheta do Top Fã da Zagal.
É bom, Top Fãs da Zagal.
Nem Mato Grosso ou Sidney Magal. Foi você que pediu. É o Top Fã do Zagal.
Que maravilhoso. Você parou, David?
Você parou, seu top fã?
Meu top fã, abraço aí pro Vidani.
Aê!
Que às vezes importuna, mas a gente sabe que é de coração.
É de coração. Que carinho.
É.
Vou tatuar, hein? Foi a coisa mais bonita que você já me disse.
Ele importuna, mas... que foi lindo, tá? Foi bonito. Que foi lindo.
Olha, né? Porra, pra mim ele nunca fez isso.
Pra você, mal, vou falar que nem o Zé Inocêncio falou pro filho dele. É. Que o orgulho que ele sente só não é maior que as decepções.
Meu Deus.
Quer dizer que, ó, um abraço pro Vidani do passado, porque esses dias o Dave me marcou num vídeo de um gato que geme. Eu falei, olha que mundo bizarro que eu tô vivendo. A Zagal vendo um gato gemendo e falando, pô.
E lembrando de você.
Vidani ia gostar de ver isso, mas eu fiquei tão emocionado.
Cara, que isso é amor.
Que a vida me fez.
Ainda não temos a vinheta do Top Fã do Jovem Nerd, né?
O Doug já fez na edição, por enquanto ainda não.
Na edição, sim, mas não envolvemos agora. Mas vocês
não esperavam que eu tivesse um top. Olha, não tá
tem
bom.
Tem seu gemido aqui, desculpa.
Não, quer não. Não, valeu.
Não, faz.
Que isso, não, faça aí. Não, geralmente não, nunca é toca aqui ao
vivo. Eu não tinha vinheta, e aí eu não tinha vinheta? Mas é isso?
A vinheta...
É isso que diziam os astros?
Não, não.
É inconcebível.
A vinheta do Top Fan, ela é feita depois da gravação. É que como o David já gravou, a gente
Tá bom. Entendeu? Show, Doug. Tamo junto.
Tamo junto.
Tudo que é astrologia ele subverteu. Vem de top fã do Jovem Nerd, o nosso amigo ateu.
Qual o seu top fã, Ale?
Mário José.
Bota uma música sentimental, Doug.
Eu queria fazer uma proposta, Mário José.
Meu Deus.
Ai, oh, caramba.
Eu posso te dar uma palestra sobre as origens da astrologia?
Perdeu uma fã.
Pelo contrário, Alexandre. Você pode dar a palestra que você quiser.
Olha aí, que
bonito, que final bonito desse mal acompanhado. Na amizade.
Queria dizer que mesmo que um dia a Mary Jo pare de acreditar em astrologia, ela tem que continuar fingindo no mal acompanhado, porque é o personagem dela aqui.
Mas posso falar uma coisa? Assim, isso não vai acontecer nunca, gente.
Gostei.
Nunca.
Gostei. Não, falar sobre a história da astrologia, as origens. Isso, né,
eu não disse que eu vou falar, né? Eu não disse que eu vou querer. Pô,
não vai
debater nada, né? Nem nada, em converter nada, só vou falar.
Ah,
quando você quiser.
Que nem eu faço convidando, eu fico mandando os Carl Sagan pra ele.
Eu gosto do Carl
Sagan.
Mas eu quero saber o seguinte: uma pessoa me contou que quando ela vai em lugares espirituais, assim, que você toma aguinha benzida.
Hã?
Toma. É, toma.
Outro dia tava fazendo hike na palmeira aqui, né, no quintal, pra ver se a palmeira morria.
Assim, eu tenho informações, né, dele, que ele toma aguinha benzida, ele quer coisas pra dar sorte pra ele. E eu quero saber, cadê a coerência?
Quem é que tá falando isso? Quem tá falando isso? Então,
seus mas, familiares.
Ó, mas, ó, eu entendo, Jovem Nerd. Nós, do Clube dos Ateus, Jovem Nerd, a gente aprende que é menos constrangedor abraçar a árvore do que explicar que não vai adiantar nada.
É mais fácil.
Olha só, né? Olha só. Fã não tem vez aqui.
Olha! Caraca, subiu pra cabeça. Subiu demais pra cabeça, cara. O que, que é isso?
Demorou, não, ele é fã do Alexandre, não é meu, não. Ele é fã do Alexandre.
Mary Jo, foi perfeita. Você foi irreparável. Não estou criticando você, não. Tô orgulhoso. Ele é, tô feliz.
Ele é meu amigo.
Tem programas,
é,
mas a arrogância chegou.
Pelo amor.
Desculpa, Doug. Olha, eu tô triste já. Chamando de arrogante, tô arrasada. Você mora também no meu coração. Inclusive, eu estou muito contente de ter todos vocês aqui nesse programa.
Que alegria, hein?
Parabéns.
Obrigado.
Mal acompanhado, Vidani, Mal, Mary Jo, obrigado por fazer esse programa maravilhoso. 100 episódios, nossa, cara, que coisa incrível. Eu fico muito feliz de que a gente conseguiu, né? Tipo, trazer...
A gente conseguiu, você não fez
trazer
nada.
Trazer os assuntos
para você. O cara não fez absolutamente nada.
Muito feliz que os assuntos...
Falando em nome do Jovem Nerd, como
ele
todo.
Ele financia isso aqui, pô.
Ah, é, dona Luísa.
Não faz nada no nosso bolso mais, Maurício.
A felicidade é sim, episódios sem processo. Pô.
Exato. E tem esse detalhe, eu queria dizer para o Alexandre que eu fico feliz, porque... tem esse momento do Mal Acompanhado compartilhando 100 episódios e, cara, são 100 episódios em 1 ano e 3 meses, Maurício. Isso é muito doido, pô. Porque foi ano passado a maratona que a gente passou. Por isso chegamos rapidão.
Dá pra passar o Nerdcast, hein? Dá pra passar?
Pô. Não, a gente já deu uma desacelerada no ritmo, porque eu parei com 2 anos. Não sou mais um jovem.
Virou semanal, mas aí desde que virou semanal tá mais devagar. Mas, já, cara, já é um prazer. Pô, só da gente ver, né, Mal? Toda a audiência que a gente construiu num feed separado, né? Pô, é muito bonito, cara.
Sim,
muito legal. Não, isso é incrível.
Independente. É. Por isso que eu vou agradecer por ela que abrilhantou esse programa durante 100 episódios. Obrigado pela parceria, Mary Jo.
Obrigada a vocês. E assim, eu fui corajosa de aceitar o desafio. Pensei, vou com esses dois caras doidos. Vou ter que ficar íntima deles, entendeu? Vou ter que ficar, pegar, entrar nessa amizade, conseguir. Me sinto vitoriosa, tá?
Melhor amiga do Vitinho.
É, a melhor amiga do Vitinho, né, Vitinho?
Com certeza.
Eles dizem que você não tem amiga, Vitinho. Era mentira.
Não tem amiga?
Só eu.
Ah, não, mas é o único.
Boa.
Que basta.
Exato. Pra que eu vou querer outra? Vou querer outra pra quê?
Então, tá. Vai querer outra, amiga.
Baixar o nível?
Pra mim, é assim, é o ponto alto da semana, fofocar com vocês. É muito bom mesmo, do fundo do meu coração. Adoro estar aqui. E que venham mais 100. É isso.
Obrigado, Vidani, por ter carregado 100 vezes esse programa nas costas.
Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, turma toda aqui. Pô, um prazerzaço. É, já falei, né? Esses dias eu completei 1 ano desempregado e eu não poderia estar mais feliz com o meu trabalho. É verdade, muito louco isso.
Maravilhoso.
Então, pô, muito feliz. Obrigado, Maurício, pela parceria de sempre. Você sabe o quanto eu te amo e já me declarei aqui. A todos vocês que eu me declaro menos, mas eu amo todos vocês, muito obrigado. E vocês fazem eu realizar sonhos cada dia que passa aqui. Então, muito obrigado, alegria.
Obrigado a ele, Doug Bezerra, que editou 100 vezes essa bagaça.
Olha aí, Doug.
Valeu, muito bom. Valeu, cara. Muito bom mesmo. É um trabalho de 12 horas aí, num dia só, mas vale demais a pena. E, cara, eu tenho tanta coisa a agradecer, mas o Dave e o Alexandre não sabem, mas, pô, cara, o Jovem Nerd tá na minha história já faz, pô, mais de 15 anos. Eu tenho muita coisa relacionada. A gente já se encontrou, Alexandre e Dave, lá na Rádio Transamérica, uma vez que vocês foram lá. Cara, tem muita história, assim. Eu tenho o cartãozinho de visita de vocês daquela época, de 15 anos atrás, guardado.
Nossa, então, cara, sério, que
eu sou muito fã, cara, de vocês.
Pô, cara, que
e,
foda.
Pô, a hora que o Mal e o Vidani me convidaram pra editar o Mal Acompanhado, eu fiquei mega honrado. Então, tô feliz demais. Amo demais o programa, amo demais vocês. É muito foda. Obrigadão, meu
querido. Gente. Obrigado, cara. Não, e a gente agradece principalmente, cara, porque você fez um trabalho mais precioso que assim, difícil, é muito invisível, não é reconhecido, que é você, durante 100 episódios, evitou o cancelamento total do Jovem Nerd, cara.
Exato. Exatamente. Tá, evitou bom. Mesmo, tá? É.
Teve vez que batemos na trave.
Então, trabalho muito, muito valioso, muito querido.
E obrigado vocês dois aí, Dave, Ale, valeu pela oportunidade. O que certo. Foi? O que é?
Não precisa, tá ótimo.
Tá bom. Então, tá bom.
Vamos evitar constrangimentos, Maurício, porque é diferente do último Vai de Catar, semana que vem tem outro, né? Então tá tudo bem.
Exato. Não, não vou chorar, eu tô tranquilo, tô de boa. Tô medicado, tô de boa, tô tranquilo. Mas mesmo assim, obrigado, Dave, Alê, e Vitinho, Mary Joe, Doug, amo todos vocês, cara, vocês fazem parte da minha vida aí, obrigado por fazer esse projeto querido. Andar pra frente aí, e desculpa ler o seu mapa astral aqui no programa.
Não mas... foi ideia minha, eu quero deixar
esse aqui claro. Foi... Não, isso aqui foi pra testar a amizade mesmo, foi nem pra testar o emprego.
Não foi ideia
aqui
minha,
foi pra testar
ele tá
amizade.
Achando que a culpa é toda minha, e pior que não é.
Não, isso aqui foi elaborado, tá, há meses a gente tava planejando.
Ah, que absurdo, olha isso.
O cara desligou. Vale registrar.
Saiu e entrou.
Eu tô fazendo você acha que eu não vou entrar na brincadeira?
Eu gostei, Alexandre.
Foi muito bom, pô. É o que eu espero. Mas valeu, gente. Obrigado a todo mundo que ouve o programa. Quinta-feira a gente tá de volta aí com o Mal Acompanhado 101. E finalmente o Big Brother acabou. Vamos voltar a falar de fofocas em geral. Aí, graças
a Deus. Delícia.
Beleza? Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Até semana que vem. E tem assinatura.
É,
assinatura
quem editou esse episódio, agora. Doug?
Quem editou esse episódio, Doug Bezerra?
Esse podcast foi editado, sim, por ele. Na verdade, por mim, Doug Bezerra.
Olha aí.
Uma salva de palmas, Doug Bezerra.
Obrigado.
Trabalho incrível.